todos. Eu peço desculpa, portanto, em nome da Comissão de Educação, não sei, talvez pelo trânsito, mas não temos ainda quórum para poder começar a nossa reunião e vamos aguardar um bocadinho.
Sim.
Obrigada. Bom dia às senhoras e senhores deputados, bom dia, senhora ministra, senhores deputados de Estado. Temos quórum neste momento e vamos dar início à audição com a senhora ministra da Educação. E eu vou começar. Portanto, a grelha está distribuída. Sim, a grelha está distribuída. Está aqui a ordem de trabalhos. Temos aqui assim a ordem de trabalhos. O ponto 1 é a aprovação da proposta da ordem do dia. Alguém se opõe? Se ninguém se opõe, está aprovada por unanimidade. Depois temos o ponto 2, apreciação e aprovação da ata da reunião anterior. Ninguém se opõe, está aprovada por unanimidade. Comunicações não temos. Depois temos. Isto não vale a pena. Pronto, e eu vou começar a audição com a senhora ministra. Interrompemos no ponto 4 da nossa ordem de trabalhos e dou a palavra ao PSD, que tem 5 minutos para fazer uma pergunta ao senhor deputado Emídio Guerreiro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudando todos os membros da Comissão, a Sra. Ministra, os Srs. Estados, os Presidentes. Eu gostaria, nesta intervenção inicial, de levantar algumas questões e gostaria de começar por tentar esclarecer algumas dúvidas no que diz respeito àquilo que tem sido, de facto, penso eu, desde logo, a razão por que motivou o adiamento desta reunião que esteve prevista para a semana passada, mas pelas razões que depois se tornaram públicas e notórias, não foi possível fazer a semana passada, porque, de facto, faz hoje 8 dias, o país assistiu a uma mega produção da distribuição em massa de um instrumento, e é relativamente a esse instrumento pedagógico, essa ferramenta pedagógica, que eu gostaria de levantar algumas questões. Estou-me a referir em concreto à questão do computador Magalhães, que eu gostaria de dizer que, desde logo à partida, que não conheço ninguém que não goste de receber uma prenda destas, crianças e famílias, e por isso, nesse aspecto, penso que é, de facto, uma boa iniciativa deste Governo, do Ministério da Senhora Ministra, porque, de facto, presentes fora do Natal e do Aniversário, toda a gente registra com apreço e gosta. Ainda para mais quando é, de facto, promovido da forma que foi promovido e tem também, digamos, apanhando a boleia digamos, de alguns protagonistas que o transformam ainda numa prenda mais enriquecedora ainda. Mas eu, desde logo, suscito-me aqui algumas dúvidas que eu gostaria de esclarecer e que têm a ver também com a valia do Magalhães enquanto ferramenta pedagógica. Ou seja, se de facto para o primeiro ciclo, quais foram os estudos que a equipa ministerial desenvolveu e que tem, que o transformam de facto na resolução de todos ou de quase todos os problemas que as nossas crianças sentem no primeiro ciclo. Porque de facto nós vemos é que um programa deste género existe de facto ou está a ser lançado em alguns países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, mas a nível dos nossos parceiros da União Europeia, que penso eu que são aqueles que são a nossa referência, não conseguimos de facto encontrar paralelo. E por isso eu gostaria de saber, de facto, do ponto de vista pedagógico, enfim, o que é que baseou de facto toda esta mega operação. Quais são as vantagens, claramente, se de facto isto se ajuda a combater a iliteracia, se cria de facto os mecanismos de raciocínio nas nossas crianças que são os indicados para aquela fase, se é tudo isto, ou se não estamos aqui, ao fim e ao cabo, a recuperar uma discussão com 30 anos, que era a utilização ou não de máquinas calculadoras à época pelos alunos da escola, na altura, na escola primária. Mas também queria dizer que, continuando a considerar de facto isto como sendo um facto positivo, porque continuo a achar que é positivo, não posso deixar de reconhecer e de demonstrar a minha perplexidade pela forma que foi escolhida para tudo isto. Começou-se por dizer que era um produto 100% português. Afinal, não é 100% português. Começou-se também por se dizer, em simultâneo, que era um produto claramente inovador, que não existia mais lado nenhum. Afinal, estamos a falar de um licenciamento de um produto que existe há mais de 2 anos em vários mercados. Depois, há uma coisa que eu gostaria de perceber. Porque esta empresa, porque não outras? Porque este computador, porque não outros? São dúvidas que penso que todos nos, que a todos assiste. Houve concurso? Qual foi a metodologia utilizada? Eu acho que temos que perceber que existem operadores capazes no nosso país de fazer isto totalmente cá. Há mais fábricas de computadores em Portugal. porquê esta, porquê não outras? Depois também gostaria de facto de tentar perceber, até porque depois diz que o Governo não gasta, despende dinheiro nenhum, que isto é suportado pelo fundo das licenças do MTS, mas o fundo é limitado. Isto é um projeto de continuidade ou está previsto para durar apenas até o ano eleitoral 2009? Será que os alunos que vão entrar nas escolas daqui a 2 ou 3 anos não poderão aceder ao mesmo? Está previsto isto? De que forma? Eu gostaria, de facto, de tentar perceber como é que isto vai se fazer, porque se fez neste momento desta maneira e como é que vai, de facto, qual é a continuidade do programa nos anos subsequentes. Uma outra questão tem a ver também com outra ideia que eu também reputo positiva, que é a questão de premiar o mérito, de dar um prémio aos melhores alunos. Agora, há uma coisa que eu também não consigo compreender, que é, penso que Portugal, um país, enfim, do primeiro mundo, um país que ainda recentemente liderou a União Europeia, promover um espetáculo, parece quase um concurso televisivo, ver ministros entregar cheques de 500 euros a jovens. E eu pergunto-me, sendo de facto importante e decisivo premiar o mérito, não será preferível que este prémio seja uma bolsa? Que seja a isenção do pagamento de uma propina na universidade no ano seguinte? Ou tem que ser dinheiro para se gastar nas férias? A lógica é essa? Ou é uma lógica de estímulo e de continuidade? Eu penso que, de facto, mais uma vez aqui, a forma não foi claramente a mais indicada para se chegar aos objetivos pretendidos, que eu volto a dizer que são muito positivos, que é o de premiar, de facto, os melhores alunos em cada escola.
Senhor Deputado, terminou o seu tempo. Muito obrigada. E dou a palavra à Sra. Ministra para responder, que também tem 5 minutos.
Bom, muito, muito obrigada. Sou também todos os senhores deputados. Gostava de poder ter oportunidade, então, de responder. Eu gostava que o Sr. Deputado Emílio Rei tivesse tido a oportunidade de obter a resposta por parte das próprias crianças, que sublinharam no dia em que receberam o computador Magalhães que não era um presente, nem um brinquedo, nem uma prenda, mas um computador. As crianças percebem bem a diferença entre um presente e um instrumento de trabalho, pelos vistos melhor do que alguns adultos. Gostava que o Sr. Deputado, se tivesse ido às escolas, ou se for às escolas, tivesse a oportunidade de ser confrontada com esta lucidez e percepção que as crianças têm em relação ao instrumento de trabalho que foi distribuído. O que gostava de lhe recordar é que ainda esta semana esteve em Lisboa o secretário da Educação do Reino Unido, justamente para perceber a nossa experiência, vendo-lhe inúmeras vantagens do ponto de vista pedagógico e de outros. Mas eu gostava de dizer ao Sr. Deputado que o computador Magalhães não foi distribuído nem a iniciativa lançada para resolver todos os problemas do primeiro ciclo. Porque eu vou-lhe recordar quais são os problemas do primeiro ciclo que estamos nós a resolver. Herdados. Encerramento de escolas. Mais de 20 anos estamos a encerrar escolas e criámos um programa para que as autarquias pudessem construir centros escolares. Concentração de alunos, melhor articulação entre o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo de escolaridade, uma integração do trabalho dos professores nos vários anos de escolaridade para que os 9 anos de escolaridade básica sejam efetivamente 9 e não 4 mais 2 mais 3. Programas de formação de professores de primeiro ciclo em TIC, em Tecnologias de Informação e Comunicação, em Matemática, em Português, em Ensino Experimental das Ciências. A escola a tempo inteiro, as refeições, o transporte escolar para as crianças são um conjunto de iniciativas vastíssimo que lançámos no primeiro ciclo, em que o computador Magalhães é apenas mais uma iniciativa, que é fazer chegar a informação à casa de muitas crianças, que com este meio é possível chegar onde os livros nunca chegaram, para permitir, de facto, o acesso à informação, que em muitos lares, não sei se o Sr. Deputado está informado disso, mas os estudos sobre a leitura e sobre o mercado dos livros revelam que em milhares de lares portugueses não entram os livros, mas através de um pequeno computador com acesso à internet, as crianças podem em casa ter condições iguais para fazer os trabalhos de casa, por exemplo, para aceder à informação que de outra maneira não o poderiam fazer. E portanto, o Sr. Deputado lembra bem também a discussão sobre as máquinas calculadoras, como ela hoje nos parece velha. E à altura havia também velhos do Restelo que se questionavam sobre se um instrumento tão útil do ponto de vista pedagógico, não exclusivo, mas útil, útil no quadro de muitos outros instrumentos que podem ser fornecidos às crianças e às escolas, e o senhor lembra bem, porque faz lembrar muitas outras discussões, a mesma discussão quando há 10 anos se ligaram todas as escolas por meio de ciclo à internet. Também existíamos, estávamos a começar tudo pelo telhado, não era razoável ligar as escolas à internet. Enfim, são as discussões próprias que sempre ocorrem neste país quando alguma inovação se tenta introduzir. E depois, em relação à forma como tudo isto foi organizado, não compreendo as tuas dúvidas, porque o Sr. Deputado diz que o computador não é português, foi anunciado como português. Aquilo que foi dito na iniciativa do Sr. Primeiro-Ministro, eu estava presente, eu ouvi, foi que a partir de meados deste ano, o computador passaria a incorporar quase exclusivamente produtos portugueses. Foi isso que foi dito na iniciativa, não vale a pena distorcer, pode-se recuperar a gravação e ouvir o que o Sr. Primeiro-Ministro disse no lançamento da iniciativa. Pois o senhor deputado diz que existem outros computadores, que existem outras fábricas, que existe um mundo que nós desconhecemos. Gostava que o senhor deputado dissesse quais são as outras fábricas que produzem exatamente este computador. Não produtos parecidos, semelhantes, de baixa categoria. Não esses, mas um produto igual a este. Gostava que o senhor deputado dissesse onde é que ele existe, em que outra fábrica é produzido. E depois, o senhor deputado sabe bem que isto é um programa semelhante ao Escolas, que de facto utiliza os fundos do desenvolvimento da sociedade de informação, as contrapartidas exigidas ou pelo menos negociadas com os operadores de telecomunicações há mais de 10 anos e que o governo nenhum teve nem a coragem, nem a competência para negociar com os operadores o que era o montante destes fundos, qual era o montante e quais eram os projetos que podiam ser aprovados. Finalmente o governo tem essa capacidade de com os operadores chegar a uma concretização desse fundo que era um mito, ele transformou-se em meios financeiros, houve um acordo com os operadores em que o que se considera é que os principais projetos de desenvolvimento da sociedade da informação passam pela escola e pela disponibilização de meios informacionais aos alunos, aos professores, aos adultos em formação, e eu penso que isto devia ser um motivo de regozijo para todos nós, porque finalmente revela uma visão que antes não existia. Finalmente, sobre o Prémio de Mérito, onde o senhor deputado vê um espetáculo, eu vejo um grande ato de humildade. E de novo o desafio a ir às escolas, que acolheram vários membros do governo, vários presidentes de câmara, várias personalidades públicas, e gostava que pudesse também ter a experiência de ouvir aquilo que é o sentimento das escolas. É um ato de humildade ir a uma escola, reconhecer que há mérito, que há bom trabalho feito pelos professores, trabalho feito pelos alunos, reconhecer isso e humildemente entregar um prémio. Não é um cheque que o membro do governo vai entregar, nem é um cheque para passar férias, porque por acaso as férias até já tinham sido terminadas. Nem é o pagamento de uma propina, porque o senhor deputado, não sei se sabe, mas metade dos alunos que concluem o ensino secundário não prossegue estudos, nem tem propinas para pagar. Tem muitas vezes rendas de casa, tem muitas vezes encargos com a família, tem muitas vezes necessidades que não são a do pagamento da propina. E, portanto, aquilo que se trata são, muitas vezes, jovens maiores de idade. Acho que não precisamos de ter para com eles uma atitude tão paternalista. Eles podem bem gerir com autonomia e com grande independência aquilo que é o prémio que lhes é atribuído, que é o reconhecimento do mérito e do esforço que eles fizeram. Mas também da escola. A ida à escola dos membros do governo a entregar o prémio significa isso, Sr. Deputado. Significa um ato de humildade, de reconhecimento do trabalho que as escolas prestam ao país.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Ultrapassámos um minuto, depois descompensamos o tempo final, não é problema, Sr. Ministro, e dou a palavra ao Partido Socialista, penso que é o Sr. Deputado Brásnico.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Eu vou permitir-me sair do condomínio fechado em que o PSD quer colocar esta comissão hoje, remetendo a sua discussão para dois únicos pontos, a questão do computador Magalhães e a questão dos prémios de mérito. De facto, não há mais nenhum assunto que mereça a importância de uma intervenção inicial por parte do principal partido da oposição, que não seja qual é o fabricante do computador e se o chip do Magalhães é português ou não é bem português. De facto, isto demonstra claramente a vossa ausência completa de ideias, de alternativas e de propostas para a educação portuguesa. Nós não vamos cair nesse condomínio fechado. Vamos abrir a porta do condomínio e vamos falar do que é a educação hoje no nosso país, naquilo que são as grandes desígnios que foram assumidos no programa eleitoral do PS e que estão plasmados no programa de governo. Senhora Ministra e senhores deputados de Estado, nós estamos a iniciar um ano letivo. É o último ano letivo desta legislatura. E é o quarto ano letivo na íntegra da responsabilidade desta equipa governativa. Nós estamos a falar de uma equipa que começou a trabalhar em 2005, na segunda metade do ano letivo de 2005, que foi toda ela gasta a resolver uns problemas muito complicados que foram herdados a nível da colocação de professores por parte de um governo de má memória nesta matéria. E depois temos 3 anos letivos completos com a equipa da Sra. Ministra e estamos a iniciar, digamos, o quarto e último ano deste mandato. 4 anos que são caracterizados por um amplo, como já referiu, conjunto de medidas políticas que têm vindo a ser concretizadas e que estavam inscritas no programa eleitoral do Partido Socialista e que estavam inscritas no programa do Governo. É, pois, natural, neste momento em que se inicia este ano letivo, que se possa fazer um balanço do que foram as principais mudanças que ocorreram no sistema educativo em Portugal. E deixo-lhe aqui 3 vetores para que possa explorar a sua resposta. Primeiro desses vetores, nós gostaríamos que a Sra. Ministra nos falasse do que são os resultados desta política educativa ao nível da presença de alunos na escola. Temos mais estudantes nas nossas escolas, se em caso afirmativo, onde é que essa presença hoje é mais significativa, quais os avanços que se registaram nessa matéria, porque essa área é um fator, era e é, e continuará a ser, certamente, um fator crítico do desenvolvimento do nosso sistema educativo. Porque a principal, ou o principal indicador de qualidade de um sistema educativo é a quantidade de pessoas que dentro dele estão. Nós gostávamos de saber alguma informação em relação a isto. Segundo vetor, Sra. Ministra, as condições de trabalho nas escolas. Foram colocadas em prática uma série de reformas no que diz respeito às condições físicas e estruturais das nossas escolas, quer no ensino básico, já foi aqui referido, quer também ao nível do ensino secundário. Houve também uma grande reorganização em termos de, digamos, de todo o equipamento tecnológico de que faz parte do Selber Magalhães, mas entre muitas outras coisas, que estão hoje à disposição dos nossos professores e dos nossos estudantes. Também a questão da organização da gestão da escola, onde está a ocorrer uma profunda alteração. As condições de trabalho dos professores, as condições sociais de acesso e de frequência dos estudantes, e estou a falar da questão do apoio social escolar, fator determinante para a qualidade do trabalho nas escolas, e também em relação à participação da comunidade educativa, da sociedade civil, das autarquias, no trabalho da escola. Que grandes alterações aqui ocorreram, e na opinião da Sra. Ministra, que mais-valias ficam do trabalho deste Governo nesta questão das condições de ensino para os professores e das condições de aprendizagem para os estudantes. E por último, Sra. Ministra, como corolário destas alterações e destas mudanças profundas ao longo destes 4 anos em que já exerce o seu mandato, os resultados que estamos a obter neste momento em termos de indicadores de aproveitamento, de classificações escolares, de resultados das avaliações que são feitas. Quais são também as, digamos, as diferenças que temos neste momento relativamente ao que o governo do Partido Socialista encontrou quando iniciou o exercício do seu mandato. Se estamos a caminhar num sentido positivo, qual a evolução que tem vindo a ser registada e também, e por que não, qual, digamos, o sentido que as medidas de política do governo do PS, particularmente do Ministério de Vossa Excelência, pretende implementar para continuar esta evolução positiva dos resultados. E eu deixava-lhe estas 3 grandes áreas para que se pudesse pronunciar sobre aquilo que entendesse ser mais significativo em cada uma delas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E tem a palavra a Sra. Ministra para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada pela sua intervenção. Gostava de sublinhar alguns aspectos destes 3 tópicos que levanta. Em relação ao número de alunos, ao aumento do número de alunos no sistema educativo, gostava de referir que este aumento é significativo, sobretudo ao nível do 3º ciclo do ensino básico. No ano letivo que terminou, cerca de 30 mil alunos recuperados ao abandono e ao insucesso escolar. Alunos já fora, na sua maioria, da escolaridade básica obrigatória. tinham mais de 15 anos e não tinham concluído a escolaridade básica, regressaram à escola e concluíram com êxito, nos casos, ou prosseguiram com êxito também, a sua escolaridade ainda de nível básico. Isto foi um trabalho de grande dificuldade nas escolas, por parte dos professores, exigiu a organização de ofertas formativas de caráter vocacional, sobretudo, exigiu um grande empenho, um trabalho de controle da organização e da disciplina da convivência no espaço da escola, que é muito significativo, mas os resultados são muito animadores e estão à vista, o que prova que, dando às escolas os instrumentos pedagógicos de organização, financeiros, de recursos humanos necessários para combater no interior da própria escola o insucesso e o abandono, é possível obter resultados. Eu diria que este ano letivo que terminou se concretizou pela primeira vez quase plenamente aquilo que é um objetivo do país, que é proporcionar a cada geração de jovens que se chega ao nono ano de escolaridade a conclusão do nono ano com êxito. Em resultado, sobretudo, deste trabalho, destas iniciativas de diversificação das ofertas formativas. Depois tivemos também mais alunos no ensino secundário, tanto nas vias de prosseguimento de estudos como nas vias profissionais, e esperamos, este ano letivo que agora começa, poder manter, no fundo, sustentar esse crescimento do número de alunos no ensino secundário. Estamos ainda longe de poder estar conformados ou satisfeitos com as taxas de escolarização aos níveis dos 16, 17 e 18 anos, e, portanto, há muito trabalho a fazer, mas, na minha opinião, é sobretudo um trabalho de concretização, de criar condições nas escolas, de criar condições junto das famílias para que, de facto, estas taxas de escolarização ao nível dos 16, 17 e 18 anos possam crescer. Foi um período demasiado longo, de grande estagnação destas taxas de crescimento, com diminuição do número de alunos, diminuição esta que o país interpretou ou foi induzido a interpretar como sendo decorrente das quedas dos movimentos demográficos, designadamente da perda demográfica, mas a perda de alunos ao nível do ensino secundário e do ensino básico não decorre exclusivamente dos movimentos demográficos, tem um peso, tem como fator explicativo também um insucesso que ao longo de toda a escolaridade básica se registra e que depois tem um forte impacto no ensino secundário. Portanto, temos muito trabalho para fazer para continuar a recuperar alunos, que apesar da quebra demográfica, há muitos alunos ainda a recuperar para o sistema, e esse trabalho tem sido concretizado. Pois, no que respeita às condições de trabalho nas escolas, é muito importante que as escolas possam, de facto, dispor dos meios, no respeito aos espaços físicos, às condições de conforto, às condições de trabalho dos professores, às condições tecnológicas nas oficinas e nos espaços de trabalho laboratorial, digamos assim. E aquilo que foi necessário fazer foram dois movimentos. Por um lado, o movimento de modernização das escolas secundárias, que eu tenho a expectativa que o modelo de organização que se deixa instalado permita, num espaço de 5 anos, ter todas as escolas, terem todas as escolas já iniciado o programa da modernização das escolas secundárias. É um programa muito importante que não só resolve o problema atual da manutenção e conservação dos espaços físicos e da sua preparação para o futuro, como resolve o problema futuro da manutenção e conservação destas escolas. E, por outro lado, foi necessário acionar o Plano Tecnológico da Educação para permitir que em todas as secundárias e básicas, independentemente do ritmo a que corre o programa de modernização, se pudessem apetrechar estas escolas também com os mais modernos meios tecnológicos de informação e comunicação. E, portanto, o Plano Tecnológico visa justamente uma resposta a estas necessidades. E depois, finalmente, fora da escola, a criação ainda de condições para sustentar o aumento de alunos e o crescimento das taxas de escolarização tem que ver com os apoios prestados às famílias, que estou convencida que no próximo ano letivo será necessário continuar a fazer este esforço de alargamento e de criação de melhores condições junto das famílias para que as alternativas de mercado de trabalho e escola não se coloquem no horizonte das famílias. Mas, finalmente, os resultados escolares resultam de todo este investimento. No momento em que chegamos podemos fazer o balanço de ter concretizado várias medidas que constam de relatórios internacionais há vários anos. O encerramento das escolas, a formação de professores de primeiro ciclo, aos anos que essas sugestões são referidas nos relatórios internacionais da OCDE. A diversificação das ofertas formativas no ensino secundário, há quantos anos a OCDE recomenda ao país que faça isso? Finalmente, no momento em que todas essas recomendações estão a ser seguidas, melhor fora que os resultados não tivessem melhorado. Era necessário não acreditar mesmo na capacidade de intervenção para melhorar as condições de vida, os resultados de todo o nosso trabalho, para não esperar que os resultados esperassem, e aí estão, como todos sabemos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra, e dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Saúdo e agradeço a presença aqui nesta reunião. E queria começar por dizer, Sra. Ministra, que não partilho de um cenário tão otimista como aquele que faz neste arranque de ano. E temo até que isto venha a correr muito pior do que aquilo que se possa imaginar. Pelo seguinte, a qualidade de um sistema de ensino mede-se desde logo pelo grau de exigência e rigor com que esse ensino é ministrado. Ora, os sinais que a Sra. Ministra dá e os indicadores que dá são exatamente o contrário. E vou-lhe dar um exemplo. Um objetivo que todos nós, sem dúvida, pretendemos. Que possa haver aprovações de todos os alunos em todos os anos, nomeadamente o exemplo que usou no nono ano de escolaridade. Portanto, o fim da escolaridade obrigatória. Sra. Ministra, só que o sinal que dá é o contrário. O que a Sra. Ministra teria que ter dito era: o que eu desejo é que todos os alunos que concluem o nono ano estejam em condições de frequentar adequadamente o décimo ano. E só devem transitar esses mesmos. A Sra. Ministra o que faz é o sinal, de facto, da estatística. Depois não se queixa toda a gente dizer. O que a Sra. Ministra diz é que eu quero que todos passem 100% de aprovações. Que não é exatamente a mesma coisa. Não é, de facto, a mesma coisa. E conjugando isto com a forma como se tem relacionado com os professores, e além do mais, a entrada em vigor plena do novo Estatuto do Aluno, há que dizer que, de facto, o sinal que há é de facilitismo. Sra. Ministra, de facto, um aluno que falta injustificadamente não reprova por faltas. Muito bem, é um dado adquirido, está na lei. Mas ainda se criou aqui uma prova de recuperação. Acontece que o Ministério, através da Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, para que não houvesse escolas que levassem esta prova de recuperação a sério, veio dizer o seguinte, isto é, face aos considerantes anteriores, isto é, o formato da prova, a tal prova de recuperação a aplicar, decorre da situação específica, podendo ser de natureza oral, prática ou escrita, pelo que a ficha de avaliação ou o teste escrito constituem apenas um de entre vários instrumentos de avaliação passíveis de aplicação. Ou seja, vem dizer rigorosamente isto. A lei diz, tem que fazer uma prova de recuperação, mas, digamos, não levem isto muito a sério. Isto é uma hipótese entre muitas de recuperação do aluno. Ou seja, Ministra, isto, de facto, o sinal é sempre o contrário. É o sinal, de facto, do facilitismo, é da exigência. Aquilo que nós ainda não vimos, já tivemos também um exemplo que foi tornado público de um conselho pedagógico de uma escola de Barcelos, que já decidiu que alunos com 5 notas negativas a 5 disciplinas passam na mesma. Isto não é exigência nenhuma, Sra. Ministra, o que é que tem a dizer sobre isto? O que é que lhe ocorre dizer sobre uma escola que já decidiu que alunos com 5 notas negativas nem por isso devem chumbar? Eu conheço o caso de uma aluna que concluiu agora o 12º ano, que não quer concorrer ao ensino superior, porque prefere estudar, porque diz descaradamente que se deixar esperar até aos 23 anos, vai conseguir entrar com muito mais facilidade no curso que pretende, de acordo com as regras que o Governo criou, porque agora, se for concorrer com os outros, não consegue. E isto não é ensinar ninguém a ter um caminho de exigência. E esse caso concreto eu conheço, falei com a pessoa. E isto não é ensinar ninguém a ser exigente. É ensinar os nossos jovens a trilhar o caminho do esquema, do facilitismo e do arranjo, e do arranjinho, que é o pior que podemos fazer na formação de um jovem. E ainda falta dizer, Sra. Ministra, aquilo que a Sra. Ministra ainda não disse aos professores. É que confia na qualidade do ensino ministrado pelos professores e que, precisamente por isso, lhes pede que sejam exigentes e rigorosos no momento da avaliação dos alunos. É isto que os professores precisavam de ouvir da parte da Sra. Ministra da Educação e isto a Sra. Ministra nunca disse e recusa-se a dizer. E se não o disse, mas acha que deve dizer, então, Sra. Ministra, aproveita aqui para dizer a todos os professores deste país que confia na qualidade do ensino ministrado pelos professores portugueses e por isso lhes pede que sejam exigentes e rigorosos na avaliação dos seus alunos. Sra. Ministra, este ano deve iniciar-se, e coloco o deve, não é por retórica, é mesmo para fazer a pergunta, a avaliação generalizada dos professores. No ano passado, fez-se já de alguns milhares que, segundo se dizia, era necessário para nomeadamente, para os professores contratados. Acontece que os professores foram colocados, passaram, este ano começou, e as pessoas não sabiam sequer o resultado da avaliação. A pergunta que faço é esta. Ó, Sra. Ministra, para que é que serviu aquela avaliação? Porquê tanta precipitação? Porquê tanta agitação se, na prática, se conclui que não serviu para nada?
Concluo.
Não teria valido a pena fazer o processo com muito mais diálogo, muito mais negociado, muito mais ponderado e depois, quando começasse a ser feito, bem feito?
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Tem a palavra a Sra. Ministra da Educação.
Ó, Sr. Deputado, quem parece não confiar na qualidade de trabalho dos professores é o Sr. Deputado. O Sr. Deputado é que não confia na qualidade. Não, desculpe. Sr. Deputado, quem não confia, de facto, na qualidade e permanentemente levanta desconfiança em relação ao trabalho dos professores, à utilização dos resultados, ao facilitismo, é o Sr. Deputado é que desconfia. Não tem nenhum problema de confiança na qualidade do trabalho dos professores. Confio inteiramente. Além de também gostava de lembrar ao Sr. Deputado, faz muitas observações, a Sra. Ministra devia ter dito, a Sra. Ministra não diz, faz. Há uma grande diferença entre dizer e fazer. E eu quero-lhe recordar o que fizemos em matéria de exigência e de rigor. Introduzimos as aulas de substituição, Sr. Deputado. Sr. Deputado pode considerar que é indiferente ter aulas de substituição ou não. Eu considero que não é indiferente para os resultados escolares que os alunos tenham direito ao cumprimento dos programas que são previstos. Que tenham direito à concretização das aulas previstas nesses programas. Porque senão estamos a falar de absurdos totais. E, portanto, aquilo que eu gostava de lhe dizer é que instituímos os planos de recuperação, o estudo acompanhado, mais tempo de trabalho nas escolas. Tudo isto tem, evidentemente, resultados, tem que ter um resultado. Senão, a lógica não é lógica. E isto não é, de facto, retórica, não são discursos. Não são necessários mais discursos. É necessário capacidade de concretização, de fazer, tomar medidas e zelar para que essas medidas sejam cumpridas e deem ao país os resultados que o país espera em matéria de educação. E, portanto, não é porque a Ministra diz ao Sr. Deputado que confia que passa a confiar. É quando a Ministra tem uma atitude e um comportamento que revela que, de facto, confia no trabalho dos professores, não levantando a suspeição sobre se avaliaram bem, sobre se facilitaram, sobre se manipularam os resultados. Não levanta essas suspeições, tem inteira confiança no trabalho que os professores fazem em matéria de avaliação de alunos e não é a mim que me ouve levantar essas suspeitas. Ao contrário, o CDS tem feito um bom trabalho no sentido de levantar a suspeita de que o trabalho dos professores não é rigoroso nem exigente, que os professores se deixam influenciar por... Depois, sobre a questão do programa Novas Oficinas, o Sr. Deputado insiste, não sei se o Sr. Deputado tem ideia de quantos adultos viram certificadas as suas competências ao abrigo do programa Novas Oportunidades no nível de ensino secundário. Eu não sei se tem ideia. Quando fala em facilitismo, não sei se tem ideia de quais são os números. Provavelmente não tem. Mas eu devo-lhe dizer que num ano foram menos de 4 mil os adultos certificados com o 9º ano de escolaridade. Mas eu devo-lhe dizer que nós temos milhares de adultos com o 12º ano incompleto. Milhares de adultos na seguinte condição: fizeram o 11º ano completo, não frequentaram o 12º ano, mas têm 1.200 horas de formação feita no Instituto de Emprego, nos centros do Instituto de Emprego, nas mais variadas áreas. E são adultos que estão no mercado de trabalho sem nenhuma certificação, têm o equivalente ao 9º ano. E é destes adultos que estamos a falar, é a estes adultos que está a ser dada a prioridade nos Centros de Novas Oportunidades e um trabalho de tal forma demorado que num ano foi possível certificar 4.000 adultos. O Sr. Deputado diz que isto é um grande facilitismo, que temos milhares de jovens a abandonar o ensino secundário para ir por esta via porque é mais fácil. É fácil onde, Sr. Deputado? Eu gostava que comprovasse que é fácil. Tem um caso de um adulto que tem 18 anos ou que tem menos de 24 anos e que passou num Centro de Novas Oportunidades e que em 3 meses, olha, já está. Isto é que é falta de confiança no trabalho dos professores, dos técnicos que estão nos Centros de Novas Oportunidades. Porque eu não sei se o Sr. Deputado sabe também que na maior parte dos Centros de Novas Oportunidades quem faz esses trabalhos são professores. O Sr. Deputado diz é que as pessoas de manhã são muito exigentes com os jovens e à tarde são pouco exigentes com os adultos. E isso não é aceitável, isso não existe. É um mundo de ficção, ficcionado por si. Portanto, o caso que referiu do jovem de 16 anos, que não foi para o ensino secundário, evidentemente é um jovem, esse caso que referiu, que por acaso acompanhei, que tem mais de 16 anos, e a alternativa era ou ser matriculado num curso de educação e formação para poder concluir o 9º ano, ou abandonar a escola. O que o Sr. Deputado queria? Que fosse deixado à sua sorte e depois chorássemos sobre os números do abandono escolar e do insucesso e do abandono por causa? Sr. Deputado, eu não conheço, conheço muito o discurso, muita retórica e muita conversa levantada à volta da possibilidade de os alunos do ensino secundário abandonarem para irem pela via facilitista do programa Novas Oportunidades. Eu gostava que o Sr. Deputado se me trouxesse os casos, os alunos que abandonaram e que foram e que conseguiram no programa Novas Oportunidades, porque só com casos concretos é que nós podemos sustentar esta discussão. De resto, como o Sr. Deputado sabe, lançámos o programa de avaliação desta iniciativa que está a correr e também podemos tranquilamente aguardar, confiar nas instituições e aguardar que os resultados dessa avaliação nos digam se há algum sinal para nos preocuparmos com o que se passa nos Centros de Novas Oportunidades. Pois, finalmente, a sua questão sobre a avaliação dos professores. Oh, Sr. Deputado, a avaliação dos professores cumpre várias finalidades, a primeira das quais é distinguir, é poder premiar os bons professores. Pois, mas a melhoria do sistema faz-se distinguindo. Não sei se o Sr. Deputado conhece a importância do fator diversificação na melhoria dos sistemas. Se o Sr. Deputado não conhece, eu posso conversar consigo numa outra ocasião sobre a importância da diversidade e da diversificação para a melhoria dos sistemas. Evidentemente que o objetivo é melhorar o sistema, mas em primeiro lugar é um instrumento de gestão que permite às escolas distinguir os melhores professores. Porque aquilo que eu lhe digo é que até à concretização deste modelo de avaliação não havia nada no sistema educativo que permitisse distinguir e premiar os melhores professores. E esse é o primeiro objetivo imediato que se cumpre, é distinguir. E depois os resultados desta avaliação podem ter efeitos nas colocações, no recrutamento e contratação e nas progressões. E nada disto, muitas vezes, ocorre em simultâneo no mesmo ano. Pode ocorrer num espaço de tempo, que é o espaço-tempo futuro. Num caso, os professores têm um efeito imediato na sua colocação, noutros casos têm a prazo nas possibilidades de novo recrutamento e nova colocação. Para todos terá seguramente um efeito nas condições de progressão na carreira. E, portanto, é um bocadinho precipitado. Depois de tudo o que se disse, que era impossível fazer, e fez-se, que era impossível distinguir, e distinguiu-se, vir dizer que valia mais não ter feito. Ó, Sr. Deputado, vale mesmo mais fazer e não falar e discursar sobre as coisas. Vale mesmo mais fazer. É a nossa obrigação, o nosso dever, é fazer e concretizar. Porque de retórica estamos, de facto, todos um bocadinho fartos e o país espera resultados. Espera que se faça e que obtenha resultados. E em matéria de avaliação, também estamos a ter resultados. Já estivemos e continuaremos a ter. E depois, Sr. Deputado, conhecesse melhor o modelo de avaliação, perceberia que ele se organiza assim, ele pode ter, a maior parte dos professores, podem vir a ter o resultado, a classificação da avaliação que foi feita apenas no mês de dezembro. E isso não é dramático, porque, como lhe disse, os resultados são resultados que se vão acumulando e terão efeitos ao longo da carreira do professor. Não é para ter resultados imediatos. Não é esse o objetivo.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, em representação do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Ministra, os senhores deputados de Estado. Sra. Ministra, deixe-me dizer-lhe que julgamos que cada vez se torna mais evidente que o nome do Ministério da Educação poderia facilmente passar a Ministério da Propaganda e da Ficção Científica, tendo em conta os anúncios que são feitos e a disparidade que existe entre os anúncios e a propaganda do Governo e a realidade que temos. E a verdade é que os anúncios, apesar de espetaculares, os anúncios que o Ministério da Educação vai fazendo, não chegam para convencer os portugueses que vivem num país diferente daquele que todos os dias sentem e também não chegam para esconder a incapacidade deste Governo e do Ministério da Educação em concreto para resolver os problemas do país e do sistema de ensino. Aliás, deixe-me dar-lhe esta nota, Senhora Ministra, que acho que isto é exemplificativo da forma como funciona o Ministério da Educação e o Governo, porque no dia de São Magalhães, que ainda recentemente tivemos, cuja comemoração tivemos recentemente, a diretora de uma escola de Lisboa ligou para o Ministério da Educação, porque à tarde tinha uma reunião com encarregados de educação, e ligou para o Ministério da Educação procurando obter alguma informação sobre a forma como a escola poderia ter acesso e os alunos poderiam ter acesso ao computador Magalhães. E a resposta textual que obteve do Ministério da Educação, ou da pessoa com quem falou no Ministério da Educação, foi, e vou cumprir rigorosamente a resposta que foi dada à senhora diretora, foi: hoje é um dia de festa, há muita informação que vai sair para fora, nós aqui no Ministério não sabemos de nada. Foi esta a informação que foi dada à diretora daquela escola por parte dos serviços do Ministério da Educação. Mas, apesar desta propaganda e desta ficção científica que o Ministério vai criando em torno de algumas questões, há duas questões centrais que marcam a abertura deste ano letivo. Uma delas é o aumento brutal dos custos com a educação, que as medidas anunciadas pelo Ministério no âmbito da ação social escolar não chegam para contrariar. E, por outro lado, a manutenção da instabilidade e da conflitualidade nas escolas, quer por se manterem muitos dos problemas que já o ano passado se verificaram, quer por novos problemas que este ano atingem o funcionamento das nossas escolas e do nosso sistema educativo. Relativamente ao primeiro problema, é um facto objetivo que as medidas anunciadas pelo Governo no âmbito da ação social escolar têm um alcance muito limitado e não chegam, de facto, para dar resposta àquilo que são o aumento dos custos com a educação, quer porque a ação social escolar continua a deixar de fora mais de metade dos alunos do nosso sistema educativo e alunos com carências, com muitas carências, e alunos que provêm de agregados familiares com muitas carências, quer porque também naquilo que diz respeito ao montante dos apoios e à concepção que o Governo tem da ação social escolar, há muitos apoios que acabam por não ser suficientes para fazer face às necessidades que estas escolas têm. E a verdade, Sra. Ministra, é que há alguns exemplos concretos, posso dar alguns exemplos, por exemplo, em relação aos manuais escolares, que ficam completamente fora daquilo que é a leitura da gratuitidade que a nossa Constituição impõe e da leitura que o Ministério da Educação faz desta gratuitidade, mas posso também dar-lhe outros exemplos concretos. Um agregado familiar, cujo rendimento mensal bruto sejam dois salários mínimos nacionais, já não tem acesso aos apoios para refeições, livros e material escolar, e estamos a falar de um agregado familiar que vive mensalmente com um rendimento bruto de 852 euros. E, portanto, se juntarmos a isto aquilo que foram os aumentos brutais dos manuais escolares que resultaram da convenção que o Ministério celebrou com as editoras em março e que permitiram o maior aumento dos manuais escolares dos últimos anos, e se tivermos em conta que as atualizações dos valores da ação social escolar para livros e material escolar variam entre os 50 cêntimos e os 6 euros e que não chegam para compensar aqueles aumentos dos manuais escolares, temos de facto uma realidade que é uma realidade que contraria por completo os anúncios feitos pelo Ministério da Educação em torno dos apoios às famílias no âmbito da ação social escolar. E por outro lado, naquilo que diz respeito à situação de instabilidade e conflitualidade que vivem nas nossas escolas, é um facto que temos este ano uma situação com quase mais 5 mil professores no desemprego, em resultado, obviamente, daquelas que foram as medidas aprovadas por este Governo no âmbito da contratação de docentes números que atingirão já perto de 40 mil docentes no desemprego. Temos também, por outro lado, a insistência na implementação de um modelo de avaliação que já se percebeu que não serve para avaliar os professores nem para melhorar a qualidade de ensino,
serve sim para criar obstáculos na progressão da carreira dos professores e para burocratizar o funcionamento das escolas. Aliás, agora com exemplos completamente inaceitáveis, por exemplo, de docentes que são sujeitos a dois processos de avaliação porque lecionam de disciplinas em departamentos diferentes, por exemplo, no nome da reorganização do segundo ciclo, docentes que lecionam em português e história são sujeitos a dois processos de avaliação, a avaliação de docentes por colegas de outros grupos disciplinares que sem competências metodológicas, científicas e pedagógicas para fazerem esta avaliação e, portanto, a burocratização que este modelo de avaliação em que o Ministério da Educação insiste é óbvia no funcionamento das nossas escolas e cria, obviamente, um clima também de conflitualidade. Mas, por outro lado, há agora também problemas que resultam do modelo de gestão e concluo, Sr. Presidente, Oliveira, do modelo de gestão que o Ministério da Educação pretende impor. E, portanto, e concluo, Sr. Presidente, para dizer o seguinte, a senhora Ministra e o Ministério da Educação podem, de facto, esforçar-se por convencer os portugueses que a realidade que têm pela frente não é aquela que os seus olhos veem. Mas isso não deixará de passar ficção científica por parte do seu Ministério.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra a senhora Ministra da Educação.
Oh, Sr. Deputado, ficção científica eu devolvo-lhe já. É o que se passou com a escola Dom João de Castro. Que o Sr. Deputado, ou pelo menos deputados do seu partido, aqui anunciaram a grande venda, o grande negócio imobiliário do Ministério da Educação, e lá está a escola, modernizada, a funcionar, com alunos e professores lá dentro, ainda não completamente concluída, porque vai acolher um centro de formação profissional. Isto é a ficção. Isto é a ficção. Esta é a ficção científica, a ficção em que os senhores vivem. Não só se precipitam na crítica, como imaginam um mundo todo ele cheio de... a imaginação e a avaliação que fazem é sempre eivada de preconceitos. Têm uma superioridade moral em relação a todas as outras pessoas que vos permite dizer os maiores deslates, acusarem todas as outras pessoas das maiores suspeições, das negociatas mais acabadas, das mentiras mais acabadas, e quando se dá algum tempo, se dá o espaço de concretização, o que se verifica é que os senhores se enganaram. Estão, aliás, sempre enganados, sempre atrasados. Eu pergunto ao Sr. Deputado, em matéria de ação social escolar, se o Sr. Deputado acha que devíamos ter deixado tudo na mesma. Tudo na mesma. E agora não estaríamos a ouvir as suas críticas. Porque o ano passado, que estava tudo na mesma, não ouvimos as suas críticas. E, portanto, fizemos uma coisa simples que foi tornar mais transparente o processo de sinalização dos rendimentos das famílias. E com essa transparência, não apenas as famílias percebem melhor que tipo de apoio podem ter, não estão sujeitos a nenhum critério aplicado pela escola, é o critério mais universal, mais generoso, que é o aplicado para efeitos de abono de família, e o Ministério da Educação entendeu que era isso que devia fazer. Um sinal de modernização, de transparência e de universalização na sinalização dos rendimentos das famílias. O Sr. Deputado acha mal. Bom, este método permite-nos abranger 700 mil crianças e não apenas 300 mil. Mas o Sr. Deputado acha mal. Devíamos ter deixado tudo na mesma. Tudo na mesma. Porque os critérios que eram aplicados não eram dois salários mínimos. Era menos ainda, mas o Sr. Deputado acha que era melhor para as famílias termos deixado os critérios, a fórmula que o Ministério da Educação aplicou durante 20 anos, sem que tivesse havido condições para mudar. Demorámos algum tempo, porque tem um forte impacto financeiro, foi necessário criar condições financeiras, mas fizemos-lo com muita coragem, Sr. Deputado, acabando com um monte de burocracia dentro das escolas. O Sr. Deputado que fala na burocracia dentro das escolas, esta, por exemplo, é uma área em que acabou a burocracia nas escolas. É um papel que as famílias levam, sempre um e um único papel que recebem desde que a criança, agora, ainda antes de nascer, a criança tem direito a essa sinalização, renovada anualmente, e as famílias podem saber qual é o apoio que podem ter na escola a crescer ao apoio que já têm da Segurança Social. Mais transparência do que isto, mais generosidade do que isto, Sr. Deputado, o Sr. Deputado vai-me dizer como é que se fazia, era deixar tudo na mesma. Porque, deixando tudo na mesma, estava tudo ótimo, Sr. Deputado. Estava tudo ótimo e o senhor não teria agora aqui um pretexto para falar dos anúncios. Nós anunciamos apenas aquilo que fazemos, Sr. Deputado. Nada mais. Nada mais do que aquilo que fazemos. E aquilo que fizemos foi, de facto, passar a abranger pela ação social escolar no escalão A e no escalão B, 700 mil crianças, onde antes existiam apenas 240 no escalão A e quantas no escalão A? 240 nos dois escalões. O Sr. Deputado considera isto insignificante, mas fizemos mais, que o Sr. Deputado também considera insignificante, que foi fazer o cálculo exato do que eram as despesas com manuais escolares e fazer com que os apoios, em alguns casos, crescem 1 euro, aumentam 1 euro. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque é o euro necessário e suficiente para cobrir a totalidade das despesas nesse ciclo de ensino. E, portanto, aquilo que fizemos foi garantir às famílias que a totalidade das despesas, a tal gratuitidade que o Sr. Deputado considera que é um sofisma, não sei o que é que o Sr. Deputado pensa do que é gratuitidade, que foi um conceito que nós próprios introduzimos na questão dos apoios sociais, que o trouxemos aqui para discussão há 3 anos, talvez, quando começámos a trabalhar na ação social escolar, foi garantir que o apoio social cobrisse integralmente aquilo que eram as despesas das famílias, pelo menos com os manuais escolares. Não é 60%, Sr. Deputado, não é 60%, é a totalidade das despesas com manuais escolares. A totalidade das despesas com manuais escolares no ensino básico, que é onde existe a gratuitidade do ensino. E, portanto, o Sr. Deputado considera isto tudo irrelevante. Felizmente, as famílias não consideram. Felizmente, as famílias, sobretudo as que beneficiam, sabem bem de que é que estamos a falar. Sabem bem o impacto que isto tem. Não é aquilo que desejaríamos, mas, apesar de tudo, é um passo, eu diria que de gigante. Porque em anos e anos de Ministério da Educação, a ação social foi concebida há mais de 20 anos e não tinha tido uma alteração que permitisse atualizar, modernizar os mecanismos de sinalização e olhar para aquilo que são os apoios e a avaliação daquilo que era necessário fazer. E depois tudo o resto, Sr. Deputado, decorre da mesma visão preconceituosa que tem, de facto, em relação a todas as matérias. Em todas as matérias se pode, que são lançadas com a bondade própria de quem procura intervir e melhorar o sistema, mas o Sr. Deputado vê o outro lado. Para lhe falar de estabilidade do sistema, eu lembro-lhe só, Sr. Deputado, uma coisa que este Governo fez, que foi colocar os professores por 3 anos. Uma medida recomendada por todos os relatórios internacionais, há muito tempo. Há muito tempo que todos os países desenvolvidos é o que fazem, é colocar os professores por 3, por 4 anos, por tempo suficiente que garanta a continuidade pedagógica, que garanta a estabilidade aos professores, às escolas, que se conheça, que as escolas conheçam efetivamente os recursos humanos de que dispõem. Mas isso não conta, Sr. Deputado. Isso para si é uma coisa irrelevante, porque, de facto, melhor que a estabilidade é a desestabilidade, é a dança de cadeiras, é os professores não saberem onde vão ser colocados e as escolas não saberem com que recursos contam, porque isso aumenta, evidentemente, o capital de caixa e aumentaria a sua capacidade aqui de intervir e de criticar, e assim ficou bastante reduzida a sua capacidade de criticar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Drago, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, começar por dar as boas-vindas à Sra. Ministra e aos Srs. Secretários de Estado, que devem estar, enfim, cansados depois de 3 semanas de festa contínua na área da educação, em que, aliás, contaram com a participação diligente de vários membros do Governo. Interessa agora saber se, à 4ª semana, o Ministério da Educação descansa sobre os problemas ou, de facto, quer discutir aquilo que fica por resolver. E eu tinha uma série de questões que gostava de colocar à Sra. Ministra, mas deixe-me só fazer um apontamento, que é para não estarmos aqui assim a vender gato por lebre. Primeiro, de facto, o cheque mérito que o Governo foi distribuir às escolas não chega para pagar a propina do primeiro ano de estudos superiores dos melhores alunos que foram premiados com este cheque mérito. Além de que eles já tinham o diploma, porque até para concorrerem depois ao ensino superior. Portanto, a festa foi para o Governo, entendamos-nos. Foi, de facto, uma festa para os membros do Governo irem distribuir e aparecer na fotografia. Segunda questão, gratuitidade dos manuais escolares é gratuitidade, não é uma coisa parecida ou quase a chegar. É verdade que podemos ter variações sobre o cabaz de manuais escolares para o 6º ano de escolaridade ou para o 7º ano de escolaridade. Mas há indicações em que há escolas em que, por exemplo, para o 6º ano de escolaridade, os manuais custam 200 euros e a comparticipação do Governo mesmo no escalão A é 95 euros, subiu de 94 para 95. Eu acho que é importante o alargamento da base da abrangência e, portanto, da transferência dos antigos escalões de capitação para aquilo que são os escalões de abono social. Agora, manuais escolares gratuitos é manuais escolares gratuitos. Não é dizer que se aproxima do que supostamente seria o cabaz de manuais. Mas eu queria lhe colocar duas ou três questões, porque o tempo é sempre curto. Primeira questão, o panorama dos apoios aos alunos com necessidades educativas especiais e educação especial. Ao longo do último ano, esta discussão foi tida várias vezes nesta mesma comissão. A verdade é que chegamos ao início do novo ano letivo e temos vários especialistas que alertam para o facto de termos dezenas de milhares de crianças que podem ficar sem o apoio pedagógico que necessitam. Temos organizações no âmbito da educação especial que se queixam de cortes de programas e cortes de financiamento em relação ao ano passado. E temos a situação de professores que apostaram na sua especialização, mas por causa de um decreto-lei foram excluídos do processo de colocação. Num mecanismo até um pouco surreal, que é, se não tivessem 5 anos de serviço à data da especialização, são excluídos, mas esse mecanismo de destrinça é feito por denúncia no sistema de colocação e, portanto, temos professores que não tinham experiência nenhuma que foram colocados, outros que tinham alguma experiência e que não foram colocados. O que eu queria saber é, a senhora ministra disse que neste aspecto, até tem uma frase que eu acho que é uma frase bastante interessante, que é, não regateamos apoios para estas áreas. Bom, eu quero saber se a senhora ministra está disponível para fazer uma avaliação imediata daquilo que é a situação dos apoios às crianças com necessidades educativas especiais e no âmbito da educação especial. E, portanto, a senhora ministra está disposta, até ao final deste ano, até dezembro, a implementar uma unidade de demissão que faça a avaliação imediata de quais são as consequências no sistema daquilo que é a implementação da nova legislação. Segunda questão que eu lhe queria colocar. Depois de toda esta propaganda, a verdade é que os sinais que vamos tendo das escolas é que existe uma enorme turbulência. O Governo, eu não sei se conto com a atenção da Sra. Ministra, o Governo impôs sobre a escola um conjunto de imposições, eu diria, burocráticas, um conjunto de processos que as escolas estão a lidar no início deste novo ano letivo, o decreto sobre a gestão, a questão da avaliação, que não se, eu devo dizer que eu não compreendo bem como é que a avaliação se destinava aos 7 mil contratados, afinal abrangeu 12 mil. E vamos tendo casos de escolas que deram muito bom a toda a gente, outras que deram bom, professores que voltaram a ser contratados, mas que não sabem exatamente qual foi a sua avaliação no ano anterior. E, portanto, se o Ministério aprendeu alguma coisa com a farsa que foi a avaliação neste último ano. E, portanto, se aquilo que vai dizer às escolas é algo de diferente do que disse o ano passado, se aprendemos alguma coisa com este processo. Mas, acima de tudo, a Sra. Ministra, sobre a questão das condições de trabalho dos professores, a Sra. Ministra utiliza um dado que é um dado real, mas que não traduz a situação nas escolas. Constantemente, no momento de colocação de professores nas escolas, a Sra. Ministra diz que temos um rácio de um professor por 8 alunos. O problema é que temos 50%, na ordem de 50% dos nossos professores, com mais de 100 alunos. Temos um terço dos nossos professores com 3 anos de escolaridade. E, portanto, uma vez que o Sr. Presidente me pede para concluir, eu vou impor à Sra. Ministra a leitura de mais um documento. O Bloco de Esquerda fez um inquérito que, obviamente, não tem uma amostra representativa, porque contou com a generosidade das respostas das pessoas, mas depois as características da amostra são bastante semelhantes ao que é o perfil do professor em Portugal das estatísticas do Ministério, e que nos mostra quais são as condições, de facto, de trabalho dos professores nas escolas. Ou seja, o facto de não terem sítio onde trabalhar, em média mais de 40 horas por semana, 50% dos professores têm mais de 100 alunos, vários anos de escolaridade, e, portanto, estas são as condições de facto de trabalho dos professores nas escolas. Aproveito para dar o inquérito à Sra. Ministra e guardo depois mais as minhas questões para a segunda ronda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Draco. Tem a palavra a Sra. Ministra da Educação.
Bom, muito obrigada, Sra. Deputada. Eu gostava, já aqui foi insinuada por diversas vezes e diferentes grupos parlamentares, como uma crítica o facto da abertura do ano letivo ter ocorrido como uma festa. Eu gostava de sublinhar que para mim é muito importante que o ano letivo abra como uma festa e não como um pesadelo, como era a tradição deste país. E, portanto, farei tudo aquilo que estiver ao meu alcance para que o ano letivo seja assinalado como uma festa, uma alegria de retorno à escola. Se for preciso, Sr. Deputado, se for preciso, teremos bombas, teremos tudo aquilo que for necessário para que o país acredite no valor da educação, para que valorize o trabalho da escola e para que as crianças possam perceber que a escola é, de facto, um espaço alternativo, um espaço qualificado que as acolhe com alegria e que as famílias podem confiar na instituição escolar. E, portanto, não percebo porque é que os senhores deputados ficam tão perplexos, tão desiludidos com o facto deste ano letivo termos tido vários dias de festa e não aquele pesadelo do caso dos professores. Não, não, senhora deputada, está muito enganada, senhora deputada, está muito enganada sobre essa matéria. É preciso conhecer melhor as escolas para perceber que, de facto, essas iniciativas foram valorizadas não apenas pelas escolas, como também pelas famílias. O que é que lhe posso dizer sobre as questões da gratuitidade dos manuais? Aquilo que lhe garanto é que o que está previsto em termos de apoios é mesmo para garantir a gratuitidade dos manuais, não de outros materiais que possam eventualmente as famílias querer comprar ou as escolas sugerir, mas que não são de aquisição obrigatória, que podem estar disponíveis noutros suportes e, portanto, aquilo que garantimos nesta fase, não discuto que é igualmente importante alargar os apoios, não discuto isso, porque eu sou da opinião que precisamos de fazer muito mais trabalho, o país precisa de fazer muito mais trabalho no que respeita ao apoio às famílias em matéria de educação, mas não estamos, de facto, a vender gato por lebre. Aquilo que dizemos é que é a gratuitidade dos manuais, não de outros materiais de ensino que eventualmente possam ser utilizados. Sobre o apoio a alunos com necessidades especiais, aquilo que lhe digo é que, de facto, não há vários especialistas a comentar, Sra. Deputada. Não, não há. Há dois especialistas que nós também nos podemos questionar sobre o interesse e a intenção com que manifestam as suas. Eu duvido de um especialista que vem dizer ao país que há 100 mil crianças com necessidades especiais. Ele não é especialista, Sr. Deputado. Peço desculpa, não é como especialista que o pode dizer, porque eu pergunto a esse especialista qual foi o método de sinalização que utilizou. Qual foi? Para sermos sérios, esse senhor vai ter que dizer ao país qual é o método de sinalização que utiliza para dizer que são 100 mil, e não 50 mil, ou 80 mil, ou 20 mil, ou 5 mil. Qual é o método que utiliza? E, portanto, o que eu penso é que é alguém disponível para ter umas frases bombásticas, que diz 100 mil, como podia dizer, outro número qualquer. Para falar em especialistas, nós podemos, em pé de igualdade, ou melhor, eu diria que com superioridade, apresentar as declarações de outros especialistas que justamente valorizam o trabalho que o Ministério está a fazer nesta matéria. Há uma publicação internacional recente que refere aquilo que estamos a fazer como uma boa prática, que eu posso depois também impor à Senhora Deputada, só para usar a sua expressão, a leitura desse documento. E, portanto, mas eu sobre esta matéria tenho evitado a demagogia e a discussão fácil, porque para mim é uma matéria séria demais. E eu estou disponível para avaliar. Aliás, já convidámos um perito internacional para organizar um grupo de trabalho de avaliação tudo o que estamos a fazer, como tem sido prática em todas as medidas de política que lançamos. Portanto, eu estou disponível para avaliar. E estou disponível para acolher, considerar, analisar e resolver todos os casos que sejam apresentados. Porque eu tenho que dizer à Sra. Deputada, como já aqui disse várias vezes, aquilo que para mim é escandaloso é aquilo que herdei. É a situação que eu conheci quando cheguei ao Ministério. E eu pergunto à Sra. Deputada se acha que estava bem aquilo que estava quando chegámos ao Ministério, que era a inexistência de uma metodologia de sinalizar as crianças. Qualquer criança podia ser sinalizada como tendo necessidades especiais. Isso impedia ao Ministério de organizar e afetar os recursos que as crianças necessitavam. Tivemos nas nossas escolas uma farsa no que respeita, por exemplo, ao ensino de surdos. Milhares de crianças surdas que passaram pelas nossas escolas tiveram apoios todos, os professores destacados, todos aqueles que era possível destacar. Professores sem especialização, sem que houvesse consideração de que era de facto necessário àquelas crianças. Aquilo que estamos a fazer é um trabalho que procura ser sério, que procura responder às necessidades das crianças e das suas famílias, dotando as escolas dos meios de que necessitam. E como lhe digo, não é um problema de meios, é mesmo um problema de transparência e de salvaguarda dos direitos das crianças. Eu, como Ministra da Educação, não posso admitir que uma criança no nosso sistema seja sinalizada com um problema que não tem. A criança tem direito a ser sinalizada com o problema que tem, não com outro. E aquilo que tivemos foi milhares de crianças sinalizadas com problemas que não tinham. E eu isso não posso aceitar. Se a senhora deputada considera que está bem, se a senhora deputada considera que está bem, não, peço desculpa. Senhora deputada, eu mando-lhe os relatórios que foram feitos pelas escolas no ano em que eu cheguei ao Ministério da Educação. Eu mando-lhe. E a senhora deputada, não lhe imponho, porque são 55 mil relatórios. Mas aquilo que eu lhe digo é que eu li muitos dos relatórios. Eu li muitos dos relatórios e sei do que é que lhe estou a falar pessoalmente. Pessoalmente, porque me impliquei pessoalmente nesta situação. E, portanto, procuramos fazer o melhor. Para a conversa ser honesta, para a discussão ser honesta, aquilo que eu quero é que me sejam reportados ao Ministério todos os casos, porque estamos disponíveis para os resolver, para os integrar, porque é para isso que é o nosso trabalho, é para essas crianças e para essas famílias. Todos os casos de falta de recursos nas escolas, porque estamos disponíveis para afetar as escolas. Mas eu não estou disponível para conversas demagógicas ou conversas que não façam prevalecer aquilo que é o interesse das crianças e das famílias. É isso que eu quero, é que prevaleça na discussão sobre as necessidades especiais os interesses das crianças e das famílias. É essa a nossa obrigação. E, portanto, sobre essa matéria era isso que gostava de lhe responder. Sobre a farsa da avaliação, Sr. Deputada, eu gostava que o Sr. Deputada dissesse aos professores que foram classificados com muito bom, com bom e com excelente, que tinha sido uma farsa, que o trabalho deles é uma farsa e a avaliação foi uma farsa. Gostava que lhes dissesse, porque eu não ouso dizer isso. Eu não ouso dizer isso. A Sra. Deputada diz que é uma farsa da avaliação. A avaliação foi concretizada sobre a avaliação de trabalho de professores concretos, que tiveram alunos e turmas à sua responsabilidade. Foi avaliado o trabalho que faziam em escolas concretas. O Sr. Deputado diz, há uma grande diversidade de classificações. Pois há, as escolas são muito diferentes. As escolas são muito diferentes umas das outras e os professores comparam no contexto de uma escola. Agora, dizer que é uma farsa a 12 mil professores em relação aos quais já se conhece o resultado da avaliação e outros tantos em relação aos quais não se conhece, mas que está em curso ainda o processo de avaliação, que isto é tudo uma farsa, e eu penso que é um péssimo exemplo para o país e um mau estímulo ao trabalho das escolas e àquilo que se está a tentar melhorar. A menos que a senhora deputada me diga que qualquer avaliação é uma farsa, que não vale a pena fazer, que o país não precisa de avaliação e os professores também não. Se for isso que me diz, agora alguma humildade para perceber que o trabalho é difícil, mas que as pessoas que o estão a fazer com consciência e procurando fazer o melhor possível, isso acho que isso todas as escolas nos merecem, as pessoas também. É que quando se dizem estas coisas, parece que são coisas para o Ministério da Educação, mas o Ministério da Educação não avaliou nenhum professor. Aliás, eu gostava às vezes de perguntar aos senhores deputados se convidaram esse tal do Ministério da Educação para jantar alguma vez, porque ele é de telefonaram para o Ministério da Educação. Quem é esse Ministério da Educação para quem telefonaram? Deve ser alguém com quem o senhor deputado de vez em quando ou almoça, ou janta, ou se encontra, não é? Porque não sei quem é esse Ministério da Educação assim invocado, não é? Esse Ministério da Educação assim invocado, que faz tudo, que atira a burocracia como se não tivesse rosto, como se não houvesse serviços, como se não houvesse escolas, como se não houvesse professores, como se não houvesse nada. O Ministério da Educação é uma espécie de entidade abstrata que de vez em quando se concretiza em alguém que tem umas atitudes como, por exemplo, atender um telefone e dar uma má resposta. Bom, e neste caso também é alguém que concretiza uma avaliação. Eu gostava de lembrar que a avaliação é feita por professores no quadro da atividade da escola. As escolas estão a procurar dar o seu melhor num trabalho que é muito difícil. E dizer que é uma farsa, que não vale a pena, que não serve para nada, os professores sentem bem que serve. Vão sentir no processo de progressão na carreira e, portanto, é muito importante não se deem sinais contraditórios. Por um lado, dizer que a avaliação é muito importante e depois dizer que, afinal, ela pode ou deve ser feita de qualquer forma. Sobre todas as outras questões que a senhora deputada levanta, designadamente o rácio do número de alunos por professor, os relatórios internacionais são inequívocos sobre isto. O que, se me permite, também a franqueza, e não sei com que, como sabe, a minha formação puxa-me o pé para lhe criticar isto do ponto de vista metodológico, mas não o farei. E, portanto, é como ministra que aceito isto, porque senão teria muitas coisas para lhe dizer. Como ministra...
Seus deputados têm a oportunidade de voltar a inscrever-se e de voltar a usar a palavra. É a palavra da Ministra da Educação.
Como ministra, apenas lhe posso dizer uma coisa. É que o que isto revela é total desconfiança nas instituições, designadamente as instituições estatísticas, que são o culminar do tratamento da informação que é fornecida pelas escolas e pelos professores. E, portanto, o Ministério da Educação, ao contrário do que a senhora deputada pode imaginar ou pensar, os dados sobre o número de professores, o número de alunos por professor, são dados que são fornecidos pelas escolas. E, portanto, o que a senhora deputada considera é que as escolas não fornecem bem esses dados. Estão a inventar dados, ou não sei o que é que a senhora deputada pensa. A senhora deputada poderá dizer melhor o que é que pensa, que motivou o Bloco de Esquerda a lançar o seu próprio questionário. Porque os dados administrativos não são credíveis, as instituições não são credíveis, é a total desconfiança no funcionamento das instituições. E, portanto, temos aqui um questionário excelente, que vai fazer agora prova daquilo que nunca foi provado. E, portanto, lerei com interesse e, pronto, o que é que lhe posso dizer? Nada que não partilho desta tentação de desconfiar de tudo o que são as instituições, o trabalho dos professores, o trabalho das escolas, o trabalho dos serviços do Ministério da Educação, permanente suspeição, sem que se consiga dizer porquê, com base em quê, quais são as provas que se têm para ter tantas dúvidas sobre o trabalho que é feito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Uso agora da palavra por 3 minutos a Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, eu tinha algumas questões muito humildes para colocar à Sra. Ministra e aos Srs. Secretários de Estado. Muito humildes. Com toda a calma e com toda a tranquilidade. Não sei, é por aquilo que tenho visto e pela listagem dos nomes que já vi a Sra. Ministra a chamar a toda a oposição, com exceção do Sr. Deputado Bravo Nico, e por isso está de parabéns, com a listagem de nomes, desde incompetentes a incapazes, mentirosos, capazes de qualquer dislate, etc, etc, se a Sra. Ministra está na disposição de continuar essa linguagem. Se está, não sei se valerá a pena colocarmos alguma questão, porque há aqui uma superioridade moral da Ministra da Educação, essa sim, que não permite crítica vinda de lado nenhum, porque ela é incómoda, os seus secretários de Estado são incómodos, o seu Ministério é incómodo, o seu Primeiro-Ministro, obviamente, como chefe, o Governo é incómodo e a oposição não tem direito a colocar questões. Portanto, Sra. Ministra, eu gostaria de lhe dizer que, em primeiro lugar, as coisas que funcionam bem no seu Ministério, parabéns por isso. Porque se deve, naturalmente, ao seu trabalho. Colocar-lhe as questões que, na minha opinião, funcionam mal. E solicitar-lhe a sua humildade para responder ou explicar àqueles que, não estando no seu Ministério, estão na Assembleia da República e a quem a Sra. Ministra deve explicações acerca das questões que colocam. Muito obrigada e passaria agora às questões. A primeira questão que gostaria de colocar é se a indisponibilidade que alunos do ensino secundário neste momento têm no país relativamente a algumas disciplinas, como por exemplo a física, a química e a filosofia, se estes alunos têm a sua vida resolvida sem ser, ou sendo também, fora do seu concelho e do seu distrito de residência. Se isto corresponde à verdade ou não. Porque, para além das altas tecnologias, estas coisas humildes e simples também constituem a sua intervenção. Depois, perguntar-lhe se alunos que querem determinados cursos, já não estou a falar de disciplinas, Sr. Secretário de Estado, estou a falar de cursos. Como, por exemplo, uma família que tentou matricular o seu aluno no Conselho de Ceia. Foi informada que tinha aberto uma turma durante o mês de junho ou julho. Foi informada em agosto, via telefone, que de facto a turma não estava disponível e que o seu jovem filho deveria escolher um outro curso qualquer, mas aquele não estava disponível. Gostaria, se estas coisas comezinhas fazem parte das altas tecnologias, gostaria de colocar uma outra questão ainda no ensino especial. Considerando que a sua leitura de ensino especial é a sua, e portanto eu discordo dela, mas é a sua, mas gostaria de lhe perguntar se corresponde à verdade que centenas de professores com pós-graduação, mestrado e doutoramento na área da educação especial, estão a ser preteridos por outros a quem o Ministério paga 50 horas de formação especializada, enquanto estes, com 300 horas de formação especializada, são preteridos, quer no concurso nacional, porque não têm os 5 anos, e ainda um outro facto, sabendo-se que depois da publicação das listas, alguns, sem os 5 anos e com 0 dias de serviço, 0 dias, foram colocados como especialistas nessa área. Se conhece isto,
Tem que concluir, ser deputada.
Deixarei as outras questões para a segunda ronda. Última questão. O Ministério do Ensino Superior acusou o Ministério da Educação como exclusivo responsável, instituição, não é uma suspeição, parte do princípio que entre camaradas socialistas não será suspeição, será tentativa de resolver o problema. Portanto, o Ministério do Ensino Superior acusa o Ministério da Educação de ilegalidades na produção de um vasto conjunto de diplomas do ensino superior oriundos de instituições privadas. É preciso, Sra. Ministra, naturalmente, que isso possa...
Tem que concluir, Sra.
Deputada. Vou concluir, que possa naturalmente operacionalizar toda essa risota. Mas o que a Comissão de Educação gostaria de saber, e eu particularmente, é se já foi averiguado pela Inspeção-Geral de Educação quem são responsáveis por isto e se a portaria saiu e pode ter efeitos retroativos a 2005, porque por causa disto caiu um ministro no tal governo de quem a Sra. Ministra não gosta, foi de 2002-2004.
Muito obrigado, Sra.
Porque assim fim exatamente Sra. Deputada,
a portaria. Tenho que concluir. Dou a palavra à Sra. Ministra da Educação para responder.
Eu tenho que confessar que gosto muito dessa capacidade interpretativa do que a Ministra disse, que não disse. Do que a Ministra pensa que não pensa, do que a Ministra gosta que não gosta. Essa capacidade interpretativa é muito curiosa. É muito curiosa. É muito curiosa, Sra. Deputada. Vamos aos assuntos. O que eu queria dizer é sobre o processo que está, de facto, na imprensa e que pode ser conhecido todos pela imprensa, da passagem de diplomas de reconhecimento de equivalências de sistemas de ensino estrangeiros ao nosso sistema de ensino secundário. É um processo que está em averiguações, como a Sra. Deputada saberá, se leu as notícias todas, do princípio ao fim, terá visto que o Ministério da Educação levantou um processo, mandou instaurar um processo de averiguações e aguardamos para os próximos dias que haja resultados desse primeiro processo. E como também gostava de lembrar, não é razoável que nos pronunciemos sobre os casos sem que antes conheçamos todas as suas. É para isso que serve a burocracia, é para isso que servem os processos e devemos, apesar de estarmos inquietos, aguardar os resultados desses procedimentos. E é isso que farei em relação a este, como já fiz em relação a outros. Não é a pressão dos jornais, nem a pressão exterior que me fará sair da minha linha de que as pessoas têm direito a que os casos sejam resolvidos nos locais próprios em que devem ser resolvidos. E, portanto, a Inspeção-Geral da Educação está a fazer o processo de averiguações que lhe foi solicitada e, no momento oportuno, poderei vir à Assembleia, se assim o entenderem, poderei vir a esta comissão dar conta do que é que foram esses resultados. Em relação aos dois casos que levanta, do ensino especial e da questão da procura no ensino secundário, sobre o ensino especial, pedi ao Sr. Secretário de Estado, depois que de uma forma breve respondesse, o que gostava de lhe dizer é que, como sabe, a rede de cursos profissionais é uma rede que tem muito pouco tempo, não é? Começámos a criá-la há 2 anos com os primeiros 500 novos cursos, a seguir com mais 1000 cursos. Este ano sustentámos a oferta pública dos 1000 cursos e ainda abrimos novas turmas no ensino das escolas profissionais. E, portanto, é uma rede que não é semelhante à rede do ensino secundário de prosseguimento de estudos, que é uma rede de concelhia e que tem a maior parte das ofertas. Os cursos profissionais têm que se gerir a rede e é evidente que, se não houve um número de alunos suficiente para formar uma turma num curso profissional, pode acontecer que o curso não se tenha iniciado e que o aluno deva ser encaminhado ou para o mesmo curso numa outra escola ou para outro curso dentro das disponibilidades. É um trabalho de gestão de rede que é feito normalmente pelos serviços regionais. Se ocorreu alguma anomalia, se há algum problema, é necessário que ele seja sinalizado para podermos intervir e encaminhar esse aluno nas melhores condições possíveis para ele próprio e para a sua família. Sobre o problema da organização das ofertas, das optativas nos cursos de prosseguimento de estudos do ensino secundário, tem os mais variados modelos. E, portanto, sobre a disciplina de filosofia, nunca tinha ouvido nenhuma referência. Sobre as disciplinas de física e química, ouvi já várias referências, em que são disciplinas que os alunos hoje escolhem menos do que escolhiam no passado, em que elas eram obrigatórias. E, portanto, se o modelo de organização, se o modelo pedagógico de organização dos cursos do ensino secundário tem este pressuposto de que a escola responda àquilo que é a procura dos alunos para um conjunto de disciplinas que são optativas, se elas são optativas e se não são obrigatórias, e se respeita aquilo que é a orientação dos alunos, bom, resulta um quadro muito diverso nas escolas desta escolha feita por parte dos alunos. O que posso garantir à senhora deputada é que nós mantemos a reforma do ensino secundário em observação, mantém-se o grupo de trabalho que estava e está ainda a fazer a avaliação da reforma do ensino secundário, e eu admito que possa haver necessidade de fazer alguns ajustamentos, sobretudo, não é ainda um ponto que esteja muito amadurecido, mas provavelmente vai ser necessário fazer alguma alteração no condicionamento das disciplinas optativas disponíveis para os alunos do ensino secundário. Porque isso permite às escolas organizar melhor os recursos que têm, designadamente os recursos laboratoriais, os recursos em pessoal docente, mas permite também especializar, dar um sentido de especialização diferente aos cursos, que penso que era isso que estava no espírito da reforma e que se perde com este vasto leque de optativas que os alunos têm à sua disposição. Portanto, o que lhe posso dizer sobre esta matéria é que mantemos em observação, e eu acho que no final deste ano vai ser necessário equacionar novas medidas de ajustamento da reforma do ensino secundário, algumas das quais relativas a este problema que levantou. Sr. Deputado, desculpe.
Sr. Deputado, já tem a palavra.
Relativamente à questão dos professores de educação especial, o que eu posso dizer é que os professores estão a ser colocados rigorosamente nos termos legais. Eu acredito que possam, a senhora deputada possa não gostar da lei, mas é a lei que existe, é que elas estão a ser rigorosamente. Aliás, este problema já foi levantado ano passado e que se saiba, nenhum dos casos levantados ano passado teve qualquer consequência em nenhum tribunal, em nenhuma situação. Estão a ser rigorosamente colocados nos termos legais. O que significa uma coisa simples, significa que são professores especializados em educação especial nos termos da lei, os professores que tenham formação em educação especial e 5 anos de serviço, e a esses professores são colocados nesses termos. Também é falso aquilo que a senhora deputada disse, de que teriam a ser colocados professores com 50 horas de formação à frente destes professores. É falso, não é verdadeiro. Se houver alguma situação dessas, naturalmente deverá ser objeto de recurso correspondente. Não é verdade. É só a situação, é rigorosamente esta a situação existente e, portanto, é aquela que eu posso dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Vamos entrar agora na segunda ronda de intervenções. Como sabem, nesta segunda ronda, os seus deputados colocam as questões todas e a Sra. Ministra responde no final. Estão 11 senhores deputados inscritos para 40 minutos e, portanto, eu darei 4 minutos a cada um e serei rigoroso, tirarei a mesma palavra aos 4 minutos. Não direi que está a concluir, tirarei a palavra. A Sra. Ministra utilizou mais 17 minutos do que o tempo que lhe estava destinado e, portanto, deve ser subtraído aos 35 minutos que tem para responder no final. Dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Senhor Deputado de Estado, eu queria começar, Senhora Ministra, por dizer o seguinte. A crítica que é feita ao Ministério da Educação, em particular neste caso concreto, que é feita também a todo o Governo, da utilização abusiva de meios de propaganda, a Senhora Ministra veio aqui responder-nos com a sua humildade, dizendo que, de facto, não é essa situação que se verifica. Se a Sra. Ministra me permitir, eu vou ler-lhe aqui uns recortes que depois no final pedirei ao Sr. Presidente da Comissão para fazer distribuir pelos senhores deputados e pelos seus jornalistas para nós verificarmos essa humildade que a Sra. Ministra aqui hoje nos referiu. Escolas reinventam limites das novas tecnologias. Plano tecnológico revoluciona as escolas. Educação de adultos assente na exigência e no rigor. Escolas secundárias preparam-se para o futuro. Ensino profissional consolida-se e expande-se. Jovens com mais orientação escolar, profissional e de saúde. Escolas com mais alunos e melhores resultados. Mais investimento na educação especial. Escolas mais abertas e com lideranças reforçadas. Agência para a Qualidade, para a Qualificação tem nova equipa dirigente. O Ministério considerou 2006 como um ano positivo. Disse a Sra. Ministra, numa primeira leitura, tenho aqui mais, eu só parei aqui para não amassar a Sra. Ministra nem as outras pessoas. Eu disse numa primeira leitura, porque não tem aqui, isto é num jornal, não tem aqui nenhuma identificação que isto é publicidade paga, não tem aqui a dizer que a responsabilidade editorial dos conteúdos é de alguma entidade que não o próprio jornal, dir-se-ia, digamos assim, que este meio de comunicação ou estes meios de comunicação estariam, digamos, a fazer uma avaliação positiva, positivíssima da atuação do Ministério da Educação. Só que nós decidimos fazer um requerimento ao Ministério da Educação a perguntar de onde é que vinham estas notícias. E fomos informados, Sra. Ministra, no requerimento, que estas notícias, pertensas notícias que estão aqui com estes títulos laudatórios, nem li os conteúdos, porque os conteúdos são bem piores, que estas notícias tão laudatórias, tão propagandísticas, com humildade me permite, eram da responsabilidade do Ministério da Educação. A Sra. Ministra acha, com toda a sinceridade, com a honestidade intelectual que temos que lhe reconhecer pelo seu percurso académico, pelo seu percurso político. Acha que isto é maneira de se informar as pessoas? Acha que isto é uma atitude de humildade para nós dizermos o que é que o Ministério da Educação anda a fazer? Acha que isto é um método adequado para nós dizermos aos portugueses o que é que este governo na área da educação anda a fazer? E já agora, Sra. Ministra, porque esta é a questão central. Qual foi a forma de contratualização? Qual foi a forma de contratualização que o Ministério da Educação seguiu para fazer esta propaganda barata nos meios de comunicação social? A Sra. Ministra dizia há pouco aquilo que se anuncia é aquilo que o Ministério faz. Ó, Sra. Ministra, estas reportagens, estas publi-reportagens, estes panfletos propagandísticos são, de facto, a imagem que o seu Ministério tem daquilo que o Ministério da Educação faz. Mas isso não significa necessariamente que seja aquilo que, de facto, está a acontecer no terreno, Sra. Ministra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Branquinho. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Ministra ficou muito crispada com as críticas que lhe dirigimos e eu julgo que não merecemos tanto, Sra. Ministra. Se a Sra. Ministra se crispa, entenderíamos melhor se a Sra. Ministra se crispasse com o Ministro das Finanças e com o Primeiro-Ministro, que não lhe permitem ter os recursos que seriam necessários para investir a sério na educação. Compreenderíamos se a Sra. Ministra ficasse crispada por verificar no terreno os erros e as consequências desastrosas das suas políticas. Agora, esta crispação com as críticas que lhe dirigimos, Sra. Ministra, é que são, julgo eu, desadequadas. Em relação à escola de Dom João de Castro, Sra. Ministra, digo muito sinceramente, estou plenamente convencido de que se não tivéssemos levantado o problema como levantámos, os senhores certamente no silêncio dos gabinetes e dos corredores e das negociatas da empresa parte escolar, certamente tinham resolvido o problema e tinham vendido aquele património do Estado ao desbaraço. Senhora Ministra...
Senhor Deputado João Oliveira, eu também gostava de ouvir e confesso que não consegui.
Portanto, mas eu posso
repetir. Se o Sr. Presidente
me conceder.
Mas parei o tempo. Pode continuar.
Eu julgo que chegou a informação onde era precisa. Sra. Ministra, vou aceitar aqui uma resposta que a Sra. Ministra deu para responder às cartas que nos são dirigidas. A todas aquelas pessoas que ganham 852€ por mês e que não têm acesso a qualquer apoio no âmbito da ação social escolar, eu vou-lhes dizer que isso se deve. E cito as suas palavras, ao critério generoso da Sra. Ministra da Educação, que entende que a generosidade só vai até aos agregados familiares que tenham menos de 852€ por mês, porque só para isso é que há algum apoio no âmbito da ação social escolar. E não, Sra. Ministra, não queríamos que ficasse tudo na mesma. Entendemos é que era fundamental que se fosse mais além no âmbito dos apoios da ação social escolar. Porque a gratuidade que a nossa Constituição prevê não se compadece com 60% de apoios para a aquisição de manuais escolares no sétimo ano de escolaridade com os cadernos de atividades em 4 disciplinas. E isto, não, 60% de apoio não é gratuidade, Sr. Ministro. Relativamente à questão da avaliação, a Sra. Ministra bem pode dizer que, apesar do Ministério da Educação ter a ideia que tem, a perspectiva que tem, e que a Sra. Ministra aqui reconheceu, que os professores vão sentir na progressão na carreira os efeitos deste regime de avaliação. É verdade. Os professores vão sentir na progressão na carreira os efeitos deste regime de avaliação. E vão senti-lo pelas piores razões. Porque este modelo de avaliação, Sra. Ministra, e a Sra. Ministra não consegue contrariar isto,
pelos dados objetivos que este modelo há de trazer. Este modelo foi feito para impedir que as pessoas consigam progredir na carreira. E essa há de ser a verdadeira consequência. E a senhora ministra tem todos os motivos para dizer que os professores hão de sentir esta realidade. Só que, infelizmente, vão senti-la na pele, no bolso e na sua dignidade. Como infelizmente já muitos deles perceberam. Senhora ministra, mas há aqui uma situação que gostava de solicitar um esclarecimento e que tem que ver com o Conservatório Nacional de Lisboa e com uma notícia que ainda hoje de manhã, uma notícia fresca, que ainda hoje de manhã era transmitida pelos órgãos de comunicação social, mas é uma notícia fresca para os órgãos de comunicação social, porque já não é de agora. A notícia dá conta de 45 alunos do Conservatório que não têm mesas nem cadeiras para se sentar e que tiveram que ser distribuídos por três turmas para poderem ter condições mínimas de frequência do ensino. E a informação que é dada pelo Conservatório é que desde 29 de maio foi feito um pedido para resolver este problema que o Conservatório não consegue resolver porque viu reduzido o seu orçamento a pontos em que não é possível ter uma resposta rápida por parte da escola para resolver este problema. E a questão que lhe queria colocar, Sr. Ministro, é se confirma que esta situação se verifica, que foi feito um pedido desde 29 de maio, que está feito um pedido por parte da escola para resolver este problema e que o Ministério até agora não resolveu. Porque o esclarecimento que foi dado para a Direção Regional foi precisamente esse. É que a Direção Regional está a atender a vários pedidos e ainda não conseguiu resolver este problema. E ficavam por aqui, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Usa agora da palavra o Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou rapidamente às várias questões. Começava por fazer um comentário. A Sra. Ministra disse que era Ministra para fazer e não para dizer. Mas a verdade é que a Sra. Ministra, se há políticos que às vezes são acusados de não falar muito, a Sra. Ministra dessa acusação está livre. Portanto, diz muitas coisas. E hoje aqui já falou muitos minutos. Até já falou mais do que devia, do ponto de vista do tempo, mais de 17 minutos. E, portanto, ó Sra. Ministra, agora, é perfeitamente possível fazer-se a avaliação política do que a Sra. Ministra diz e do que não diz. E a verdade é esta, é que nem depois da insistência minha, e volto a insistir porque se a Sra. Ministra não conseguir dizer é uma vitória para os professores portugueses e para o sistema educativo, a Sra. Ministra não é capaz de dizer aos professores que porque confia neles lhes pede que sejam exigentes e rigorosos no momento da avaliação. Essa era a palavra de apoio que os professores portugueses precisam para avaliarem em consciência. E isso a Sra. Ministra não diz. E ainda lhes faz mais. Vai avaliá-los de acordo com as notas que eles vão dar. Portanto, Sra. Ministra, diga ou não se pretende que os professores avaliem de forma rigorosa e exigente e de acordo com a sua consciência. Infelizmente, a Sra. Ministra não o consegue dizer, mas vou insistir, porque se a Sra. Ministra disser, vai ser uma vitória, já valeu a pena a insistência. Quanto à ação social escolar, tudo o que sejam melhorias na ação social escolar são boas, são positivas e são relevantes. Deixo aqui bem claro. O que não é aceitável é que se faça a propósito de boas decisões, publicidade enganosa. E, Sra. Ministra, que fique aqui claro, relativamente aos manuais escolares, de facto suscita-se essa dúvida. Se o valor que o Ministério entrega às famílias, àquelas que teriam o apoio total, a verdade é que se sabe que não tem sido, com essa verba, as famílias não conseguem comprar os manuais. E, por outro lado, relativamente ao passe escolar, os tais 50%, também é necessário esclarecer se são 50% ou são 50% até ao limite de 14 euros, que não é exatamente a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa. E se relativamente aos manuais, o defensor oficioso do Ministério, que é o Presidente da CONFAP, veio até dar razão ao Ministério, já relativamente aos passes, nem o Sr. Presidente da CONFAP veio defender o Ministério. E, portanto, valia a pena que se esclarecesse isto. São 50% ou são 14 euros? Porque há passes que custam mais de 28 euros e, portanto, se o limite são 14 euros, não são 50%. Relativamente à avaliação de professores, Sr. Ministro, gostava de lhe colocar a seguinte questão. A avaliação de professores vai ser feita este ano, tal e qual como prevista no decreto regulamentar de janeiro de 2008, ou não? Vai o Ministério ainda alterar ou não? Nós já sabemos que algumas estruturas representativas dos professores já se estão a opor e dizem até, anunciaram ou pré-anunciaram, que vão entregar propostas de alteração. Aquilo que eu gostava de lhe perguntar, Sra. Ministra, é este processo vai mais uma vez ser alterado ou não? Ou é para seguir tal e qual a regra prevista em maio? Veja agora quem vai avaliar os avaliadores porque a verdade é que ainda não estão nem sequer publicadas as fichas para a avaliação que seria feita pelos inspectores, nem isso consta sequer no site da Inspeção-Geral da Educação, nem sequer consta essa atividade de avaliação dos professores coordenadores. Quanto às necessidades educativas especiais, ao Sra. Ministra, eu não sou especialista nesta matéria, gosto de os ouvir. E não tenho a presunção de dizer que professores catedráticos não são especialistas nesta matéria. Não tenho, isso não o direi. Nem coordenadores de departamentos da Universidade de Psicologia, que neste momento é capaz de ser a mais prestigiada do país, o dizem. Agora, eu gostava de dizer o seguinte, e com isto concluo. Todos os relatórios internacionais referem, esses sim, elaborados por especialistas, referem que as necessidades educativas especiais abrangem entre 8% a 12%. No nosso caso, são apenas 5, 4 ou 5%.
Sr. Deputado, terminou o seu tempo.
Termino.
Sr. Deputado, peço desculpa, terminou o seu tempo. Peço imensa desculpa, estas são as regras.
É um segundo. Que é, o que é para ser ministra, um aluno com necessidades educativas especiais?
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Usa agora da palavra a Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas referências acerca daquilo que a Sra. Ministra disse e o Sr. Secretário de Estado. Dizer ao Sr. Secretário de Estado que as denúncias chegaram à Comissão de Educação. São os tais professores em que a Sra. Ministra confia. Os tais que merecem toda a sua confiança e não a sua suspeição. Portanto, Sr. Secretário de Estado, agora é só informar do que o Sr. Secretário de Estado disse, que era falso e que nada disso se passou. Uma das notícias que veio a público recentemente, dado que nós do Ministério sabemos pouco, a não ser que corre tudo bem, é que há uma escola de alunos sobredotados em Portimão. Que essa escola, ao que consta, segundo a imprensa, terá um protocolo assinado entre a escola e a Direção Regional de Educação do Sul. O que eu queria saber, Sra. Ministra, é se esta é a nova resposta que o Ministério da Educação vai dar aos alunos sobredotados deste país. A construção e a constituição de escolas exclusivamente para alunos sobredotados e, portanto, não tenciona tratar da lei que há de 2008 para repor aquilo que é indispensável, que é uma resposta adequada aos alunos sobredotados deste país. Sra. Ministra, outra questão tem que ver com os manuais. Não sei se a Sra. Ministra está a ouvir, Sr. Presidente. Tem que ver com o atraso nos manuais. Nós sabemos que o Grupo Leia domina a grande parte desta cota de mercado e, portanto, os manuais estão atrasados. O que eu pergunto, Sra. Ministra, é se o Ministério já fez algum contacto com o Grupo Leia, sabe o que é que se passa, quando é que os manuais vêm para as escolas. Uma outra matéria prende-se com a informação dada pela Sra. Ministra acerca das ilegalidades, das supostas ilegalidades averiguadas pela Inspeção-Geral de Educação acerca da entrada no ensino superior de um conjunto de jovens cujas, segundo a imprensa, as médias foram profundamente alteradas com alterações de dois valores. O que eu pergunto à Sra. Ministra é que não dê aqui, e até pode ser que não possa dar em público, o relatório da Inspeção-Geral. O que a Sra. Ministra, no mínimo, tinha que aqui dizer, e essa era a sua obrigação, é dizer se é verdade ou se é falso que há uma portaria que foi criada pelo seu Ministério, que não foi publicada e que tem lá escrito, numa das cláusulas, a sua retroatividade a 2005. Isto a Sra. Ministra tinha que dizer. Se é falso, descansava os senhores deputados todos. E nós queríamos aguardar o relatório da inspeção. Se é verdade, a Sra. Ministra é a única responsável por esse facto de existir. Uma outra questão que eu gostaria de levantar prende-se com as escolas sobrelotadas. Naturalmente que o Magalhães é muito importante, naturalmente que as escolas a funcionarem todas muito bem é muito importante, naturalmente que a confiança nos professores, depois daquilo que a Sra. Ministra disse acerca deles, desde que tomou posse, e fundamentalmente até à manifestação de março de 2008, em que chamou tudo, desde preguiçosos a incompetentes, a faltistas, absentistas, etc, etc. Portanto, depois de tudo isso que lhe chamou, a senhora agora acredita neles. O que eu lhe pergunto é se a sua crença é de tal maneira elevada que considera ser uma medida pedagógica, eu diria, representativa do século XXI, o facto de uma professora do primeiro ciclo ter dentro do espaço da sua aula meninos do primeiro, segundo, terceiro e quarto nível. E eu não estou a falar de uma escola de uma capital distrito. Finalmente, a requalificação do parque escolar, Sra. Ministra. Um número sim é uma resposta muito simples. O Ministério está farto de requalificar o parque escolar desde 2006 até 2008. Eu pergunto, quantos centros escolares estão aprovados e quantos é que já começaram? E quantas escolas de ensino secundário já foram inauguradas depois da sua requalificação? porque as do primeiro ciclo não é da sua competência nem da sua área. Essas saem do orçamento das câmaras, que deixam de fazer outras coisas para tratar de tudo aquilo que elas precisam, desde o telhado à torneira, ao chão, à requalificação do espaço exterior e a tudo mais que é preciso.
Muito obrigado, Sra.
Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente.
A palavra ao Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho uma questão a colocar à Sra. Ministra, mas não posso deixar de partilhar convosco uma leitura extraordinária que eu estou aqui a ter, digamos, da intervenção da oposição no seu conjunto. É uma autêntica tortura da realidade. Estamos a torturar a realidade até que ela diga aquilo que a oposição quer que ela diga. É impressionante. O Bloco de Esquerda apresenta-nos aqui, em sede de comissão, apresenta-nos um inquérito feito, eu diria tecnicamente, uma amostra representativa. Uma amostra de conveniência do Bloco de Esquerda neste momento, questiona os seus simpatizantes, os seus militantes, e com base nessas informações constrói uma realidade com a qual confronta aqui os membros do Governo. O PCP é mais refinado, não constrói nenhuma amostra de conveniência, não. Aplica um inquérito a um indivíduo representativo de qualquer Ministério. E quem é este indivíduo? Eu palpito-me que deve ser o coordenador da célula comunista do Ministério da Educação. É este indivíduo que fornece a informação fidedigna ao Partido Comunista Português. Extraordinário. O PSD tem outra técnica de tortura da realidade. O PSD vai ver a informação que está disponível nos meios de comunicação social, aquilo que eu chamaria, que o PSD classificava, ou classifica como, a informação não conveniente. O Sr. Deputado Agostinho Branquinho apresenta aqui a informação não conveniente ao programa do PS, do PSD, e põe em questão o trabalho dos jornalistas e confronta uma vez mais o Governo com a informação não conveniente. O CDS diz-nos o seguinte, e vou citar o Sr. Deputado José Paulo Carvalho: os professores devem ser rigorosos e exigentes no momento da avaliação dos seus alunos. Só faltou dizer, e devem chumbá-los, e chumbando-os devem excluí-los da escola. O que eu gostaria, Sr. Deputado, é que o Sr. Deputado dissesse, tal como o PS diz, que os professores estão a ser exigentes e rigorosos no processo de aprendizagem dos seus alunos e depois são coerentes, justos, exigentes e rigorosos na consequente avaliação. É que isto faz uma grande diferença. Nós preocupamos-nos com todo o processo que está antes da avaliação. Vossas Excelências têm uma preocupação centrada só na avaliação. O vosso rigor e a vossa exigência é só na avaliação. E com uma perspectiva punitiva. Fica a saber que a avaliação é um processo que tem como função monitorizar a aprendizagem e promover o sucesso na aprendizagem. É o contrário, Sr. Deputado. E concluindo, Sra. Ministra da Educação, e para não gastar mais tempo, não querendo já referir, digamos, o facto da deputada Luísa Mesquita, de nossa colega Luísa Mesquita, ser porta-voz, não desta ministra, mas de uma outra ministra que não se sabe bem qual é, que teria outra política educativa. Mas a questão que eu deixo aqui, que é muito concreta, é a seguinte, Sra. Ministra, e tem a ver com as novas oportunidades. Primeira questão. Será que todos temos consciência de que escolas públicas hoje no nosso país, particularmente em zonas do interior de Portugal, têm hoje mais adultos inscritos na escola do que jovens? E, segundo lugar, Sra. Ministra, quantos técnicos estão a ser contratados, já foram ou vêm a ser contratados, no âmbito dos Centros Novas Oportunidades nas escolas públicas portuguesas? Eu acho que ninguém... Não devem ter escutado, certamente, mas eu vou repetir, se o Sr. Presidente me permitir. A questão que eu coloco é muito simples. Quantos técnicos, se me permitirem pôr a questão, eu ouvi-o também com toda a atenção. Quantos técnicos, Sra. Ministra, estão a ser contratados, já foram ou virão a ser, no âmbito dos Centros de Novas Oportunidades pelas escolas públicas? Isto no sentido de podermos averiguar do aumento de profissionais qualificados com que as escolas públicas...
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado Bráfico. Agradeço-lhe imenso.
Obrigado.
Por razões de força maior, fazemos um intervalo de 5 minutos, está bem? Vamos retomar então os nossos trabalhos, dando a palavra à Sra. Deputada Ana Drago, para utilizar 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começando por um ponto muito breve. Eu acho absolutamente inaceitável as palavras que foram ditas pelo Sr. Deputado Bravo Nico, insinuando que o Bloco de Esquerda fabricou resultados de um inquérito que fez a 3 mil professores para apoiar aquilo que são as suas posições. Eu não sei como é que funciona a cabeça do Sr. Deputado Bravo Nico, mas jamais nos passou pela cabeça fazer um processo desse género. Também acho inacreditável que a Sra. Ministra entenda que perguntar aos professores sobre as suas condições de trabalho dá-lhes um momento em que explicam como é que estão a trabalhar e as dificuldades que estão a ter, que isto é uma forma de desconfiança sobre o sistema ou sobre as estatísticas que são produzidas pelo sistema. Não. Trata-se de perceber como é que estão a funcionar as escolas. Acho que é provavelmente o problema político que falta discutir na educação. E agora passava a outros assuntos mais importantes. Eu há pouco não tive oportunidade de perguntar ao Sr. Secretário de Estado, Walter Lemos, sobre as notícias que têm vindo a público, sobre esta portaria que chegou a ser assinada, mas não publicada, que permitia uma valorização mais favorável das notas dos alunos que tinham currículo estrangeiro, 200 alunos de colégios estrangeiros. A ser verdade, acho que é preciso confirmar se é ou não verdade aquilo que se passa. Agora, o que eu acho fundamental é, se for verdade, o Sr. Secretário de Estado tem que explicar porque é que entendeu por bem fazer este tipo de alterações com efeitos retroativos e porque é que afinal recuou se esta portaria acabou por não ser publicada. Acho que era importante esclarecer isto. Segunda questão, a questão dos manuais. Senhora Ministra, eu não quero outra vez chover sobre o molhado, mas temos que nos entender, ou seja, se os manuais são gratuitos para o escalão A, eles são gratuitos. Independentemente daquilo que é o custo para as famílias, o Ministério cobre isso e dá isso às famílias. Ora, aquilo que foi publicado este ano, no que toca aos apoios em ação social escolar, diz, por exemplo, sexto ano, 95 euros. Há jornais que fazem estimativas para o sexto ano, o cabaz de compras de manuais escolares, só livros e cadernos de exercício, excluindo materiais de apoio, 196 euros. Vamos dizer assim, se calhar 196 euros é um exagero. Tire-lhe 100, não chega, não chega. Ou, por exemplo, nono ano, 404 euros. Qual é o apoio que é dado ao nono ano? 135 euros para o escalão A. Podemos dizer que é toda a oposição, que são os jornalistas, está toda a gente de má fé e a retorcer os números, mas algum esclarecimento tem que ser dado. Agora, isto não é gratuitidade, claramente. Terceira questão. Eu acho que a Sra. Ministra tem alguma ousadia, de facto, em dizer que os especialistas que são professores catedráticos e coordenadores de departamento não são bem especialistas. O que eu queria perceber é como é que a Sra. Ministra lança uma nova legislação sem que tenha disponibilizado no espaço público um processo de avaliação sobre a forma como eram sinalizados os alunos com necessidades educativas especiais. Porque isso não foi tornado público antes do lançamento da nova legislação. E, portanto, como não fizemos o processo de avaliação anterior e agora temos um sistema de avaliação de classificação de cariz médico que é criticado por um conjunto de, eu diria, especialistas, temos que nos entender. Agora, o que não pode ficar é a suspeita de que vamos fazer um processo de avaliação sobre o que é que está a acontecer, mas a Sra. Ministra já acha que este é o processo correto. Porque então não vale a pena. Então estamos a brincar às avaliações. Alguém, enfim, terá a competência para fazer esta avaliação de qual é o impacto da legislação, qual é o impacto ao nível dos apoios que são dados às crianças que têm necessidades educativas especiais. Isso tem que ser feito, enfim, por alguma entidade independente. O que não pode ser é esta, esta subjetividade em que a Sra. Ministra é que nos diz quem são os especialistas que podem ser confiáveis e os especialistas que não são confiáveis.
Terminou o seu tempo, Sra. Deputada Ana Drago. Peço imensa desculpa. Dou a palavra ao senhor Deputado André Almeida.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. A Sra. Ministra fala muito de exigência, de rigor, de fazer e de obter resultados. Há pouco utilizou uma expressão, classificando a oposição, de que gostamos de que tudo esteja na mesma. Ora bem, eu vou passar a ler uma declaração do Primeiro-Ministro num debate realizado a 24 de junho de 2005 sobre educação. E passo a citar. Estamos a avaliar as melhores práticas europeias e que em outubro de 2005, refira-se, vamos definir o nosso sistema para os manuais escolares que passa pela certificação e por uma maior estabilidade dos mesmos. Ora bem, demorou um ano para que a proposta do governo aparecesse. Foi em abril de 2006. Isto não são resultados. Este diploma tinha um prazo de regulamentação de 90 dias. Não foi cumprido. Foi preciso mais um ano para que o primeiro diploma regulamentador, que saiu a 17 de 7 de 2007, aparecesse. Uma vez mais, não são resultados. Senhora Ministra, em 2008, um ano depois, portanto estamos a falar já de 3 anos letivos, a Senhora Ministra, nesta mesma comissão, a 8 de janeiro de 2008, afirmou, em relação aos manuais escolares, já há manuais avaliados e apresentados às editoras. Eu pergunto, onde estão? Em que escolas estão? E deixo, não querendo utilizar a expressão do Sr. Deputado Bravo Nico, de tortura da realidade, deixo isto. Isto não será ficção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Oliveira Almeida. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Rosalina Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Sra. e os Srs. Secretários de Estado e dizer que aqueles que estamos aqui já há algum tempo, normalmente nesta primeira reunião de início de ano letivo com o Ministério da Educação, gastávamos um tempo muito significativo a discutir concursos de professores, colocações de professores. Esse foi um assunto que este ano passou completamente à margem desta discussão e ainda bem, porque significa que já muitos passos foram dados no sentido de estabilidade do início, do reinício do ano letivo. E, efetivamente, as leituras da oposição são distintas, mas aquilo que estamos hoje a discutir e o que está sobre a mesa é que, volvidos estes últimos anos, temos mais alunos nas escolas e temos melhores resultados. Ninguém pode, resulta efetivamente, Sr. Deputado, do trabalho do Ministério da Educação, temos mais tecnologias e mais meios, temos mais apoios às famílias, temos melhores equipamentos e estamos a tratar da reabilitação do parque escolar. Penso que estes são dados muito importantes, não são propaganda e que não devem ser escamoteados neste momento. Depois há duas outras questões que passaram à margem, mas que se calhar é um defeito de formação meu, mas que quero aqui relevar, que tem a ver com a entrega que foi feita de 115 mil livros aos meninos que entraram no primeiro ciclo, no âmbito do Plano Nacional de Leitura, porque vão ser potenciais leitores, esperemos que sejam potenciais leitores no futuro, e portanto essa foi também uma medida que pelos vistos os seus deputados consideram propaganda e não a mencionaram. Eu regressava à questão das necessidades educativas especiais e do ensino especial, sem entrar, enfim, em discussões demagógicas, discussão fácil, como referiu a Sra. Ministra, dado que o decreto-lei foi muito discutido aqui nesta Assembleia da República e mereceu apreciação parlamentar e veio a sofrer algumas alterações em sede de apreciação parlamentar, eu gostava de saber se era possível, neste momento, precisar já o número de escolas de referência que entraram em funcionamento no presente ano letivo, dado que esse era um dos objetivos do decreto, sobretudo as escolas destinadas aos alunos cegos e surdos, bem como as unidades especializadas em perturbações do espectro de autismo e a multideficiência. Saber exatamente quantas unidades estão no terreno e qual é o trabalho que está a ser feito, qual é o trabalho que está a ser feito nesta área. E depois, o ensino artístico, gostava de falar também muito rapidamente, porque o tempo é escasso, no ensino artístico. Nós sabemos que os contratos foram assinados com todos os conservatórios e com todas as escolas, procedeu-se à reorganização do sistema. A única questão que aqui hoje foi abordada foi uma questão lateral de mesas, de falta de mesas e cadeiras numa instituição. Gostava que a Sra. Ministra se referisse neste início do ano letivo, aos frutos desta reorganização e se efetivamente o objetivo primeiro que estava consignado para o ensino artístico, nomeadamente da música, se obteve os seus resultados, se nós efetivamente conseguimos aumentar o número de alunos no ensino artístico e se conseguimos efetivamente fazer com que um maior número de alunos entrasse em fase de iniciação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Barros.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Não era suposto eu ir dizer aquilo que, por onde vou iniciar a minha intervenção, mas porque numa Comissão de Educação estamos, e mais com a presença da tutela, e porque isto já incomoda de facto, era bom que uma certa oposição, nomeadamente direita, tivesse bem a consciência do ataque que desfere sobre a dignidade dos professores, quando põe em causa o rigor que os professores podem colocar na avaliação que fazem dos seus alunos em prol de objetivos pessoais. Mas isto entronca bem na visão de escola da elite que a direita tem, a escola que é tanto melhor quanto mais a excluir e quanto mais servir alguns. Bom, o nosso ponto de vista é, felizmente, substancialmente diferente, e as grandes apostas na qualidade, na igualdade de oportunidades, na melhoria de resultados através de maior esforço, maior empenhamento, maior trabalho de alunos, professores, comunidades educativas em geral, criando condições para que isto aconteça, o combate ao abandono e ao insucesso escolar, de facto estas são metas extremamente importantes que definem bem quais são os objetivos de uma política educativa. Nós sabemos bem, Sra. Ministra, da grande dificuldade dos anos que foram necessários para de alguma forma se consolidar aquilo que foi a extensão da obrigatoriedade da escolaridade ao 9º ano. E sentimos e acreditamos que esta dificuldade assentou fundamentalmente ou foi consequência da falha de criação de condições que verdadeiramente garantissem qualidade, igualdade de oportunidades, por deficientes alargamentos de ofertas educativas em prol da adequação das aprendizagens às necessidades efetivas dos cidadãos, em suma por uma falta de oferta real, clara e de qualidade de oportunidades para todos. Neste momento sabemos do evidente aumento do número de alunos nas escolas, muitos deles recuperados a um abandono escolar precoce que, e bem, o Ministério da Educação tem privilegiado em termos dos seus objetivos, o combate a este insucesso e abandono escolares precoces. Faça isto, Sra. Ministra. Considera a Sra. Ministra mais importante que se legisle sobre um eventual alargamento da obrigatoriedade em termos de frequência escolar, ou considera mais importante que se criem condições para que mais alunos permaneçam e regressem à escola? Sra. Ministra, o que tínhamos e o que temos hoje em relação à escolarização aos 18 anos de idade? E, Sra. Ministra, para que referencial mínimo de qualificação considera importante caminhar e de que forma, qual é a forma, qual é a aposta deste Ministério no que diga respeito ao caminhar para aquilo que pretendemos ouvir da Sra. Ministra para um referencial mínimo de qualificação que aguardamos ver referido na sua resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Uso agora da palavra o Sr. Deputado João Bernardo.
Sr. Presidente, saudar o Sr. Ministro e o Secretário de Estado. Queria fazer 3 ou 4 considerações antes de colocar uma questão concreta à Sra. Ministra. Eu esperava hoje ver a oposição... Sr. Deputado, temos o direito de dizer bem ou dizer mal daquilo que entendemos que está bem e que está mal. E reserva-nos o direito de podermos fazer as intervenções abordando os temas que queremos abordar. Sr. Presidente, agradecia que pudesse.
Srs. Deputados, o Sr. Deputado João Bernardo pede que possam ouvir a intervenção dele.
Obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr.
Eu esperava que, de facto, ver a oposição a fazer alguma crítica à ação social escolar, mas não esquecendo a importância que tem para os portugueses, para os alunos e para as famílias, o facto de alargarmos este ano o número de abrangidos de 240 mil para 700 mil. E não ouvimos isso, ouvimos críticas avulsas, sem nexo e, de facto, sem sentido. Ouvimos coisas impressionantes como 40 mil professores estarem no desemprego. Bom, primeiro, não é verdade o número e não é verdade que sejam professores. De facto, é impressionante a demagogia, a falta de rigor, sem nexo, reconheço que aqui alguma oposição não faz esta crítica, valha a verdade, que de facto as pessoas podem concorrer à profissão docente, mas à partida não têm necessariamente de ser docentes. E há uma parte substantiva das pessoas que concorrem que não são docentes, têm outras formações, concorrem a esta oportunidade que é criada. Portanto, e além disso, o número inicial do concurso não é igual à situação presente. Portanto, de facto, há um desconhecimento enorme, há uma enorme irresponsabilidade quando se fala nesta vertente do desemprego, que de facto a crítica podia ser feita, mas se calhar a crítica não devia ser dirigida ao Ministério da Educação. Se calhar deviam ser outros destinatários e devia ser com uma solução completamente diferente. Mas de facto a oposição não quer fazer esse trabalho de casa e não, fica só pela demagogia. Permitam-me também um comentário que não posso evitar ao facto das notícias aqui trazidas pelo seu deputado Agostinho Branquinho. Eu estava à espera, no fim da sua intervenção, para ter alguma coerência que pedisse admissão de todos os diretores desses jornais. Isso de facto... Desculpe, seu deputado. Sr. Presidente. Sr. Deputado.
Sr. Deputado, Bernardo, já há outra vez condições para colocar as perguntas ao Sr. Ministro.
De facto, a sua crítica faria sentido se ela tivesse nexo. E o nexo é a crítica aos jornais. Desculpe. Depois, há uma outra questão. Aquilo que me surpreendeu, e espero ver numa próxima oportunidade a Sra. Deputada Luísa Mesquita a elogiar a Sra. Ministra e o Governo pelo encerramento de centenas e centenas de escolas de primeiro ciclo, para ser coerente com... Não disse, mas eu espero vê-la fazer isso numa próxima oportunidade. Porque encontrou uma professora do primeiro ciclo que tem 4 níveis de ensino na sala de aula. Será verdade, mas até o ano letivo anterior e até este ano letivo havia milhares de professoras nessas circunstâncias. E o Governo tem vindo a acabar com essa situação. Ó, Sra. Deputada, de facto, eu acho que deve indignar-se com esses factos, mas deve ser coerente e deve elogiar a política do Governo, que é no sentido de acabar essas situações. Depois gostaria de colocar à Sra. Ministra a seguinte questão. Está a iniciar-se o processo do novo modelo de gestão e administração das escolas portuguesas através do Decreto-Lei 75, que traz o paradigma da gestão da escola portuguesa para aquilo que temos de melhor na Europa, que é uma escola, de facto, diferente, uma escola com mais responsabilidade e uma escola mais interativa com as comunidades locais. Eu sei que isto incomoda alguma oposição que não gostaria de ver a participar no sistema educativo, quer as autarquias locais, quer os pais, quer as instituições. Mas o caminho...
Muito obrigado, Sr. Deputado João Bernardo. Tem a palavra a Sra. Deputada Fernanda Aceiceira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por... cumprimentar todos os presentes, particularmente o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, felicitá-los nesta primeira audição, na última sessão legislativa desta legislatura e no mês que coincide com o início do ano letivo. O objetivo que, efetivamente, que os dados conhecidos transmitem é um objetivo que pode e só pode realmente satisfazer todos, particularmente o Ministério da Educação, que foram os dados que afirmaram a melhoria dos resultados escolares. A Sra. Ministra, considerando que obviamente irá continuar com as linhas orientadoras que bem traçou e com o rumo que tem para continuar esta melhoria de resultados escolares, apenas uma questão para se realmente haverá alguma área que possa especificar, que possa privilegiar neste último ano de mandato do Governo e da atuação do Ministério da Educação, considerando já o leque de áreas de intervenção em que efetivamente tem atuado. Passando para outra área, porque não foi ainda levantada nesta audição, tem a ver com a transferência de competências para os municípios em matéria de educação. É também uma marca deste Ministério que importa salientar, porque na realidade é a educação, é esta área, a área da educação, que mais tem feito, mais tem concretizado neste processo de delegação de transferências, de que tanto se fala, mas que depois pouco se concretiza. Felicito a Sra. Ministra pelo trabalho que está a ser feito neste curso, neste processo, permitindo, neste caso, também perguntar-lhe a avaliação. Foram cerca, penso, de 100 já municípios que já assinaram os respectivos contratos de execução. Portanto, que avaliação faz deste processo que está em curso? E, estando em curso, que perspectivas há para um maior alargamento, uma maior adesão de novos municípios? Importante também salientar que não são apenas os municípios socialistas que estão a aderir a este processo. Facto que comprova que, na realidade, as várias áreas políticas acreditam neste processo de delegação de transferências que está a ser feito para as autarquias na área da educação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Aceiceira. Há dois pedidos de palavra, um para a defesa da consideração, que é o Sr. Deputado Agostinho Branquinho, e o Sr. Deputado João Oliveira pede por aqui efeito. Tem a palavra para esse efeito que precede a defesa da consideração.
Sr. Presidente, a minha interpelação é muito simples. Era para saber se houve algum equívoco nos documentos que foram distribuídos, porque julgo que todas aquelas notícias sobre educação se referem ao espaço de anúncios do JR.
Ao Sr. Deputado João Oliveira.
E que, não, portanto, queria saber se havia algum
equívoco nos documentos que foram distribuídos. É sobre a capa do pedido de interpelação dar uma informação, mas estou certo que o Sr. Deputado Agostinho Branquinho vai focar esse tema. Dou-lhe a palavra por dois minutos, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado João Bernardo, eu gostava de dizer o seguinte. A Sra. Ministra há pouco disse que nós devíamos fazer o trabalho de casa antes de ir para estas reuniões. E, portanto, nós antes de dizer o que quer que seja, e por muita consideração que me merece, eu acho que nós antes de fazermos algumas afirmações temos que ter o cuidado de saber o que é que nós vamos dizer. E o Sr. Deputado fez aquilo que na gíria se diz meter o pé na argola. Porque aquilo que se passa é o seguinte. O Ministério da Educação, se for à internet, vê o requerimento do PSD e depois vê a resposta ao requerimento do PSD, porque esse aqui é notável. E é isso que eu estou à espera que a Sra. Ministra, com toda a humildade, nos venha explicar o porquê. Porque a chefe de gabinete da Sra. Ministra, a Dra. Maria José Morgado, não a chefe de gabinete da Sra. Ministra, diz que os assim denominados artigos de imprensa foram elaborados pelo Gabinete de Comunicação do Ministério da Educação em articulação com os serviços competentes deste Ministério. Sr. Deputado, foi o Ministério da Educação, o Gabinete da Sra. Ministra, que elaborou os artigos, que os colocou no jornal. Nós conseguimos fazer um levantamento de 35 artigos. 35 artigos, já vamos em 35 mil euros, mas também eu espero que a Sra. Ministra nos possa dizer qual foi a forma de contratualização. Acha normal, quando o país vive a situação que vive, quando os senhores usam e abusam dos meios de comunicação noutras áreas, que os senhores apaguem publicidade paga, que essa publicidade paga não seja identificada, que seja possível confundir esses artigos de opinião com artigos elaborados pelas redações de um determinado jornal? O senhor acha que tudo isto é normal? Num país democrático, onde a transparência é uma exigência da nossa vida democrática, acha que tudo isto é normal? E vem dizer que eu não li? Senhor Deputado, eu peço imensa desculpa, li, está aqui a resposta do gabinete da Senhora Ministra. Julgo que isto é um escândalo, julgo que isto é inadmissível, e isto tem a ver com aquilo que a Senhora Ministra disse que não era, que o Ministério da Educação tinha muita humildade. Eu acho que sim, tem humildade.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Branquinho. Tem a palavra o Sr. Deputado João Bernardo, se quiser. Também por dois minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, quando refere que isto é publicidade do Ministério da Educação, e de facto os artigos são do Ministério da Educação, não vem... Disse também que o jornal, ou os jornais, parece-me que isto se refere a um único jornal, não refere como publicidade, o que é um problema do jornal. E deve questionar, de facto, a linha editorial do jornal. É isso que o Sr. Deputado deveria fazer.
Isso é brilhante. Muito obrigado, Sr. Deputado João Bernardo. Para concluirmos a nossa reunião, dou agora a palavra à Sra. Ministra da Educação, que dispõe de 18 minutos para responder às questões que foram colocadas. E pedi aos senhores e às senhoras deputadas que pudéssemos ouvir esta intervenção final. Primeiro, a palavra ao Sr. Deputado de Estado da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, para esclarecer dois ou três aspectos. Primeiro, dizer ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho que desconheço, não conheço rigorosamente nenhum estudo internacional que dê os dados que o Sr. Deputado aqui disse, 8 a 10% de crianças com necessidades educativas especiais, todos, e conheço, neste momento, suponho que conheço todos os da Comissão Europeia e todos os da OCDE, não conheço nenhum que dê esses dados que o Sr. Deputado aqui disse, mas estarei disponível para aceitar algum que o Sr. Deputado me queira enviar. O último relatório foi feito no âmbito da Comissão Europeia, é o relatório MEDI, tenho aqui presente, o Sr. Deputado posso-lhe depois deixar, e posso-lhe dizer que a primeira recomendação sobre as questões educacionais deste relatório diz o seguinte: os investigadores do MEDI, que têm todas as grandes universidades europeias nesta área, recomendam o uso da CIF como uma estrutura útil para a coleta de dados relevantes para o desenvolvimento dos critérios de elegibilidade para o atendimento educativo para crianças e jovens, sob o problema da utilização dos critérios de sinalização, também que a Sra. Deputada Nadrago falou. Relativamente à Sra. Deputada Rosalina Martins, só para dizer que no presente ano temos um crescimento de 46% nas unidades de ensino estruturado de apoio ao autismo, passamos para 137 unidades, temos um crescimento de 39% nas unidades de ensino especializado de atendimento à multideficiência, passando para 220 unidades, temos um crescimento de 49% no número de terapeutas afetos às escolas, passando para 163, temos um crescimento de 31% no que respeita aos intérpretes e formadores de linguagem gestual para alunos surdos, passando para 182, e no que respeita aos contratos com as instituições para centros de recursos para a inclusão, as instituições que têm feito um grande trabalho, já aqui foi dito várias vezes, CERCES, as instituições APPA-CDM e outras instituições de IPSS nesta matéria, temos um crescimento de 26%. No financiamento a estas instituições para estes projetos no próximo ano escolar, envolvendo 379 terapeutas de fala, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, técnicos de reabilitação, psicólogos e ainda alguns técnicos de serviço social. Gostaria ainda de, por fim, dizer que no que respeita à questão que foi colocada, que é para a Sra. Deputada Luísa Mesquita, que é para a Sra. Deputada Nadrago, no que respeita à matéria das equivalências dos alunos, gostaria de dizer que foi levantado um processo de averiguações por despacho que eu próprio instaurei e que estará pronto nos termos legais nos próximos dias e a partir do qual, dos seus resultados, terei todo o gosto depois em informar a Comissão dos resultados. Não pressionarei nada sobre a Inspeção-Geral de Educação. Posso dizer que eu instaurei o processo de averiguações.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação.
Muito bom dia, Srs. Deputados. Iria pronunciar-me sobre a questão dos manuais escolares, que aqui foi levantada em duas das suas vertentes, designadamente relativamente à sua certificação e relativamente ao apoio social. Relativamente à certificação, aquilo que, como a Sra. Ministra de Resto já disse, relativamente às declarações que fez aqui, é que nessa altura estavam efetivamente avaliados os manuais de matemática de nono ano, houve um projeto especial de avaliação e foram divulgados os relatórios na internet, no site do Ministério da Educação. Estão neste momento também em avaliação e certificação os manuais de Língua Portuguesa e Estudo Meio do 3º e 4º ano, e os manuais de Físico-Química e Ciências Naturais do 7º, 8º e 9º anos, e durante o próximo ano serão também avaliados e certificados os manuais de História, Inglês e Geografia do 3º ciclo. Portanto, o processo de certificação dos manuais tem um calendário que está previsto, publicado e está a ser rigorosamente cumprido. Estão as equipas constituídas, há despachos publicados e há um calendário fixo, as equipas estão constituídas e estão a trabalhar. Portanto, como? Um destes dias? Estão a trabalhar um destes dias? Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um grande currículo para apresentar em termos de certificação no tempo dos governos do partido que apoiou. Relativamente à questão dos apoios sociais, há uma enorme confusão que só pode ser voluntária entre os instrumentos que são de aquisição obrigatória, porque são adotados obrigatoriamente pelas escolas, e outros recursos didáticos que não são de aquisição obrigatória, podem ser recomendados pelas escolas, mas não são adotados nem adotados oficialmente pelas escolas. E, portanto, os manuais escolares, que é aquilo de que estamos a falar, os montantes de apoio são suficientes, os manuais escolares de aquisição obrigatória são suficientes para a sua aquisição, os montantes que aqui estão. Garantem a gratuidade. Garantem a gratuidade. Isto é o que o Sr. Deputado falou em 4 cadernos de atividade. O Sr. Deputado falou em 4 cadernos de atividade.
Sr. Deputado João Oliveira, o tempo destinado aos Srs. Deputados para colocarem perguntas terminou. Neste momento é o tempo destinado aos esclarecimentos dados aos Srs. Deputados. E, portanto, o Sr. Deputado de Estado está no uso da palavra, tem todo o direito a que ele seja ouvido nos mesmos termos em que os Srs. Deputados foram ouvidos. Vou pular ao Sr. Deputado para continuar.
Presidente. Portanto, aquilo que eu disse é rigorosamente verdade. Os manuais escolares adotados de aquisição obrigatória, os montantes previstos, são suficientes para garantir a gratuidade às famílias do escala 1 da ação social escolar. Quando se mistura nisto e outros instrumentos que não são de aquisição obrigatória, que não são manuais adotados de aquisição obrigatória, é possível que, de facto, haja uma parte dos custos que não seja coberta, mas não são manuais de aquisição obrigatória.
Muito obrigado. Tenho a palavra a Sra. Ministra da Educação.
Vou tentar ser breve e responder telegraficamente às muitas questões que aqui tenho. Eu o que gostava de dizer ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho é que a razão porque se decidiu ocupar um espaço de anúncio no JN, e é claro que é um espaço de anúncio, porque é justamente a primeira página do dossiê de anúncios do jornal, e não há nenhum equívoco sobre essa matéria, tem simplesmente que ver com o dever de comunicar e de informar. O Ministério da Educação entende que tem o dever de comunicar e informar. E eu desafio o Sr. Deputado em encontrar uma notícia que seja falsa, nessas notícias que aí são colocadas, desafio a apontar um único caso em que possamos ser acusados de propaganda pessoal ou de promoção das figuras do Ministério da Educação. Não tem um único caso. São notícias que incidem sobre a atividade da escola, sobre a atividade dos serviços, sobre mudanças efetivamente concretizadas e que se destinam a informar e comunicar as escolas, os pais, a população em geral do que se passa no Ministério da Educação. A maior lisura e limpidez em relação a essa matéria não tem. Senhora Deputada, está tudo dito sobre isso. Sobre insinuações e acusações que eu considero graves aqui feitas pelos senhores deputados, também gostava de ter uma vez a oportunidade de que as situações pudessem ser clarificadas. É um senhor deputado que fala nas negociatas da Parque Escolar. Senhor deputado, desafio a apresentar nesta comissão quais são as negociatas da Parque Escolar. Não chega deitar lama para cima das pessoas desta maneira. O senhor deputado vai trazer a esta comissão as negociatas da Parque Escolar. E a senhora deputada Luísa Mesquita também a desafio a trazer a esta comissão, as acusações que me fez, de que chamei nomes aos professores. E, aliás, disse os nomes. Senhora Deputada, desafio-a a trazer a esta comissão. Não está gravado. Eu quero que a Senhora Deputada traga aqui. Não chega a dizer, Senhora Deputada. O senhor fez aqui uma acusação gravíssima. Estou, aliás, já fui alvo dessa acusação muitas vezes, não por pessoas com a responsabilidade que a Senhora Deputada tem, não com o espaço público de audição que a Senhora tem. Portanto, a Senhora tem o dever de trazer a esta comissão quais são as gravações, os relatos, as provas de que tem, de que eu chamei esses nomes aos senhores professores. Sem isso, senhora deputada, sem isso, será a mentira que fica do seu lado. Sobre as questões agora mais substantivas, o que gostava de dizer era... Ainda, o senhor deputado fez uma pergunta precisa, quais são os meninos para a senhora ministra da Educação devem ser sinalizados ou que têm necessidades especiais? Não é para a ministra da Educação, esse é o problema. O problema é a falta de rigor. Para a ministra da Educação não interessa, não é a ministra da Educação que decide. São especialistas. E os especialistas têm o dever, de novo, a obrigação de dizer qual é a metodologia que usam para sinalizar. Esta é que é a questão. A razão porque eu duvido de que o senhor que se pronunciou publicamente dizendo que são 100 mil crianças sinalizadas é que ele tem o dever de se invoca a sua qualidade de perito e de especialista, tem o dever e a obrigação de dizer ao país qual foi a metodologia que utilizou para dizer que são 100 mil crianças ou 50 mil. Porque isso foi o que fez o Ministério da Educação. O que o Ministério da Educação fez foi adotar uma metodologia. Podemos contestar, podemos melhorar, podemos, em cima disso, fazer muitas alterações. Mas uma coisa não podem acusar o Ministério da Educação é que são sinalizadas as crianças que a ministra entende, ou que um professor entende, ou que uma escola isolada entende. Há uma metodologia que é rigorosa, que procura ser transparente e que dá a garantia, pelo menos mínima, de proteção das crianças, que era o que o anterior sistema não tinha. Porque justamente era isso. Era isso que o Sr. Deputado levantou muito bem a questão. Quem é que para a ministra é uma criança com necessidades especiais? E isso não é assim que se faz, Sr. Deputado. Não é a ministra que diz, como não é ninguém individualmente que o deve fazer. Mas esta é uma questão fundamental para esclarecer a qualidade de perito. Se o senhor se vem pronunciar como perito, deve agir como perito, deve falar como perito. E aos peritos exige-se que fundamentem, que provem. É isso é que distingue uma opinião de um comunicado científico, ou de perito, ou de especialista. Essa é uma grande diferença. E é por isso que ponho em dúvida que aquele senhor que se pronunciou tenha usado a sua qualidade de perito ou de especialista para falar. Eu acho que ele estava a falar numa outra qualidade, uma vez que não fez prova do que estava a dizer. Depois, gostava de também esclarecer aqui que uma coisa são dúvidas, outra coisa é publicidade enganosa. Eu também não aceito que o Ministério da Educação seja acusado de fazer publicidade enganosa. Não há um único facto que seja falso nas notícias que são ali publicadas. Um único. Desafio os senhores deputados a identificar qual é o caso que é que há publicidade enganosa. Não há publicidade enganosa. Uma coisa é haver dúvidas. Mas as dúvidas o Ministério esclarece, porque tudo o que faz é com transparência. Ou é obrigado a publicar no Diário da República, ou publica no site, ou publica fazendo notícias e informando, procurando informar as pessoas. Então não posso aceitar que se diga que há publicidade enganosa, porque não há, não se engana ninguém. Aquilo que se faz é informam-se as pessoas daquilo que são os seus direitos. Também é publicidade enganosa pedir aos transportes públicos que divulguem um cartaz sobre as condições ou as novas condições da ação social escolar. Não sei porque é que é publicidade enganosa. O que é que gostava de dizer mais sobre a questão dos centros escolares? Quantos foram aprovados? Quantos estão construídos? A senhora deputada Luísa Mesquita também tem que se decidir sobre esta responsabilidade. É do Ministério da Educação e interpela, ou se é das autarquias e interpela as autarquias. Porque se me perguntam, eu até tenho respostas para lhe dar. Porque foram já aprovados pelo Ministério da Educação 600 centros escolares. Já foram construídos o ano passado mais de 70. Este ano foram inaugurados mais de 70 também. E há muitos, muitos outros em construção. Sei, senhora Mesquita, senhora deputada Luísa Mesquita, por uma razão que a senhora talvez ignore ou não queira admitir, que é simples, é que o financiamento destes centros escolares não é exclusivamente da responsabilidade das autarquias, é da responsabilidade das autarquias e dos fundos comunitários num programa que o Ministério da Educação se bateu e procurou desenhar para que as autarquias tivessem todas as condições para o fazer. Sobre as questões da avaliação também aqui levantadas. A senhora deputada não pode, vamos lá ver, dizer que agora estamos disponíveis para fazer uma avaliação, mas é em cima daquilo que nós achamos correto. Mas com certeza, senhora deputada. Então, tinha sentido que o Ministério da Educação fizesse decretos-lei, despachos, portarias com coisas que considerassem corretas. Isso é um princípio básico de quem intervém. Com certeza alteramos as condições de sinalização das crianças e dos jovens nas necessidades especiais. Imensas alterações que fizemos com base. Não é verdade que não existisse avaliação. Há avaliação, há recomendações internacionais. Algumas destas matérias da educação estão avaliadas há muitos anos. O encerramento das escolas. Há quantos anos os relações internacionais recomendavam ao país que fossem encerradas? A diversificação das ofertas formativas no ensino secundário. O ensino especial. Há quantos anos era recomendado ao país que se fizessem as mudanças? Fizemos, seguindo as melhores práticas internacionais. Não é o que a ministra acha correto. A ministra também tem que achar correto, mas aquilo que é seu dever é considerar aquilo que são as melhores práticas internacionais. Foi isso que fizemos. E o senhor deputado agora acusa, sim, vão avaliar agora, mas já fizeram aquilo que achavam por bem fazer. Com certeza, senhora deputada, temos que fazer e ao mesmo tempo acompanhar ao mesmo tempo acompanhar, ao mesmo tempo acompanhar aquilo que se vai alterando. O mesmo em relação à avaliação de desempenho. Com certeza a avaliação de desempenho está a ser seguida. Teve um ano de concretização, está já no seu segundo ano de concretização. Os senhores deputados falam da avaliação de desempenho como se tudo estivesse a começar agora. Não está tudo a começar agora. As escolas vêm a trabalhar há mais de um ano, continuam a trabalhar e estão a trabalhar com muita tranquilidade. Mesmo em relação àquilo que está estabelecido com as associações representativas, as associações sindicais representativas dos professores, o que está combinado, acordado, escrito em memorando, é que este ano é um ano em que se vai concretizar a avaliação tal qual está prevista no decreto regulamentar em que são estabelecidos os princípios, as regras, os procedimentos, etc. E, portanto, não vale a pena estar agora a puxar o assunto da avaliação de desempenho, criando até expectativas desajustadas nas escolas, porque o que está acordado e o que as escolas estão a fazer é de acordo com aquilo que foi acordado, é fazer aquilo que é suposto fazer no quadro da sua autonomia, respeitando ritmos diferentes, capacidades organizativas diferentes, respeitando aquilo que é realidade, também ela, diferente das próprias escolas. Sobre a questão levantada pela senhora deputada Paula Barros sobre as mudanças no ensino secundário e os seus efeitos naquilo que é um objetivo comum, penso que há um largo consenso em relação à necessidade de o país estabelecer como referencial mínimo de qualificações o ensino secundário, associando a isso uma escolaridade que terá que forçosamente ser prolongada até aos 18 anos. Aquilo que lhe digo, senhora deputada, é que a nossa preocupação foi não repetir aquilo que tinha acontecido no passado sem sucesso. Repara, senhora deputada, há 20 anos que o país decidiu que os nossos jovens, há mais de 20 anos, que os nossos jovens permaneceriam na escola até aos 15, 16 anos e concluiriam o nono ano de escolaridade. Não são estes os termos exatos da lei de bases, mas este é o sentido, este é o objetivo inscrito nessa lei. O que é que aconteceu? Pelo menos durante os últimos 10 anos, de forma consecutiva, abandonaram a escola, sem concluir o nono ano de escolaridade, pelo menos 40 mil jovens por ano. Pelo menos. O que é que isto significa? Significa que o país conseguiu concretizar um objetivo muito importante, que foi fazer permanecer na escola até aos 15 anos todos os nossos jovens. Hoje temos a garantia, não diria absoluta, ainda uma percentagem de 1%, o abandono escolar, este conceito do abandono escolar, há ainda 1%, há problemas que resistem à intervenção e há ainda problemas que as escolas procuram resolver com o programa da luta de combate ao trabalho infantil, com as CPCJs, procuramos justamente intervir nessas zonas de grande dificuldade e de grande risco, mas eu diria que desde 1997 que o país tem a garantia de que aos 14 anos de idade todas as crianças estão na escola e aos 15 anos de idade também, desde há relativamente pouco tempo, também não é um objetivo concretizado há muito tempo, mas hoje podemos dar garantia ao país que esse objetivo está a ser concretizado. O que não conseguimos garantir ao país foi que todos os jovens que permanecem na escola 9 anos, hoje até mais, porque a maior parte das crianças fazem já o pré-escolar, pelo menos um ano de pré-escolar, e aquilo que nós não conseguimos garantir ao país é que com 10 anos de escolaridade os nossos jovens conseguiram concluir com êxito o nono ano de escolaridade básica. E isto podia ser em percentagens marginais. Podíamos estar a falar de 1, 2, 3% de casos de risco, de zonas de grande dificuldade de intervenção, e isso requeriria instrumentos próprios, adequados, era um problema com determinada natureza. Mas não é isso que acontece. O que acontece, o que acontecia quando chegámos ao Ministério da Educação, é que durante 10 anos consecutivos, 20 mil jovens no 8º ano, outros 20 mil no 9º ano, abandonavam sem concluir com a escolaridade básica. Isto significa, atualmente, em que as cortes etárias têm cerca de 110 mil jovens, isto significa que nós estamos a perder 40 mil jovens todos os anos. 40 mil jovens que saem da escola, estiveram lá 10 anos e não concluíram 9 anos de escolaridade. A minha pergunta é podemos continuar com esta situação? Qual é o problema que o país tem? É um problema de concretização. há 20 anos que decidiu que assim era e assim não foi, assim não tem sido. Estamos a falar de um problema fácil? Não estamos a falar de um problema fácil. Estamos a falar de um problema de enorme dificuldade. Mas estamos a falar de um problema que as escolas conseguem hoje organizar uma resposta que há 3 anos não tinham. E, portanto, estamos em vias de poder garantir ao país que 9 anos de escolaridade significa para a grande maioria de jovens 9 anos de escolaridade com êxito, ou seja, a escolaridade básica, que é o que acontece, aliás, em todos os anos, em todos os outros países da Europa, os países mais desenvolvidos. E essa tem sido... Peço desculpa, peço 1 minuto ou 2. Essa tem sido o grande desafio, que é fazer com que o sonho da lei de bases de há 20 anos se concretize, de facto, neste país. E estamos em vias de o conseguir, os resultados escolares. No 9º ano, na escolaridade básica, sobretudo decorrentes do esforço que as escolas e os professores fizeram nestes 2 últimos anos de organizar formações adequadas à dificuldade destes alunos, que já tinham, na maior parte dos casos, mais de 16 anos, está a dar resultados e estamos a ter garantias de que estes alunos não só fazem a escolaridade básica, mesmo já depois da idade obrigatória, como prosseguem estudos nas vias profissionais, vocacionais ou outras, fazem o seu percurso escolar e têm garantias de um percurso bem-sucedido. O que é que se passa com a questão dos 18 anos e o alargamento da escolaridade obrigatória aos 18 anos, escolaridade ou formação aos 18 anos, e a inscrição obrigatoriamente do ensino secundário? É que ela é necessário que seja feita, mas ela precisa resolver este passivo. Nós não podemos determinar que é obrigatório os jovens estarem na escola até aos 18 anos sem antes dar os meios às escolas para que resolvam este passivo. E estamos muito a tempo, em qualquer momento, de o fazer. Isto significa que o secundário não é uma prioridade? Só pode dizer que o secundário não tem sido uma prioridade para este governo quem não quer ver ou quem anda distraído, porque tem sido uma enorme prioridade tudo o que estamos a fazer no ensino secundário. Também, no mesmo sentido, concretizar esta ambição. Ou melhor, criar as condições para que esta ambição possa ser não apenas uma ambição de papel, decidir num qualquer dia do ano que a escolaridade obrigatória de 12 anos vai passar a ser, sobretudo num ano, num momento em que esteja cá outro governo para assumir essas responsabilidades, mas procurar que ela se possa concretizar nos dias de hoje para as crianças de hoje. Penso que o desafio do Ministério da Educação e das Escolas é garantir que todas as crianças que estão neste momento no sistema de ensino prolongam a sua escolaridade tão longo quanto possível, sobretudo tendo em atenção as suas capacidades e o seu potencial de desenvolvimento. E dito isto, aquilo que eu posso dizer é que as taxas de escolarização aos 18 anos têm subido depois de anos e anos de estagnação, e não é, repito aquilo que disse já no início da minha intervenção, não é um problema de queda demográfica, é mesmo um problema de perda de alunos. O nosso sistema educativo teve vários períodos muito longos de perda efetiva de alunos, não é um problema de perda demográfica, e portanto neste momento estamos a conseguir recuperar nas taxas de escolarização aos 18 anos, e aquilo que eu estimo, não temos ainda dados definitivos para este ano letivo, mas aquilo que eu estimo é que estejamos muito próximo dos 75% de taxa de cobertura, taxa de escolarização aos 18 anos de idade, o que para os 60 e poucos por cento que tínhamos quando chegámos ao governo, eu considero que, apesar de tudo, é um esforço notável, é um resultado notável e que sublinho uma vez mais para que não fiquem equívocos, é um trabalho que se deve exclusivamente ao trabalho das escolas e dos professores, porque o Ministério da Educação nesta matéria, como os senhores sabem, apesar de muito pressionado, não fez nenhum decreto-lei, nem nenhuma lei, nem nenhuma portaria, nem nenhum despacho. Apenas deu às escolas os meios para que pudessem enfrentar o grande, os franceses chamam-lhe genocídio escolar, o grande problema que tínhamos de abandono e de insucesso e que as escolas, com os meios, estão a conseguir resolver. Era isto que gostava de deixar dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Educação. Registro 2 pedidos de palavra. Sr. Deputado Luísa Mesquita, é para aqui feito.
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Ribeiro.
É para um pedido de defesa de honra e consideração da bancada, Sr. Presidente.
Muito bem. Tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Sr. Presidente, naturalmente que a Sra. Ministra tem o tempo que tem e deixou muitas respostas por, ou muitas questões por responder. Mas há uma que me parece importante, porque isto está a ser gravado, porque isto é uma Comissão de Educação, porque os pais estão preocupados e que eu agradecia que a Sra. Ministra desse a informação. É se os manuais continuam, efetivamente, a não ter a garantia de que são distribuídos, até hoje era o limite dia 30 de setembro, e se as escolas e as famílias e os alunos continuarão, ontem exatamente, ontem era o último dia, continuarão sem manuais escolares. Estou a falar de manuais obrigatórios. Não estou a falar nem de fichinhas, nem de outro material não coberto pela ação social escolar. É de manuais obrigatórios.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Dou a palavra ao Sr. Deputado de Estado Adjunto e da Educação.
Sra. Deputada, aquilo, como sabe, a responsabilidade dessa matéria é a responsabilidade das editoras e o problema, na natureza que tem, dificulta a intervenção do Ministério da Educação. Porque aquilo que acontece é que é uma falta dispersa que atinge alunos de uma mesma escola e às vezes de uma mesma turma no acesso a esses manuais. O instrumento que o Ministério da Educação poderia utilizar, que era o de mandar adotar novos manuais, fica nessas circunstâncias, porque não é uma falta generalizada, é uma falta localizada, fica comprometido, porque não podemos obrigar as famílias a comprar uns segundos manuais. E, portanto, estamos atentos e exigimos explicações à editora. Mas é uma situação que com a natureza que ela tem, que não é no país inteiro, mas é localizada neste sentido. Atinge determinados livreiros, mas não atinge outros. Mas não atinge outros. E, portanto, as mesmas crianças, nas mesmas turmas, há umas que têm acesso aos manuais e outras não. Porque, por isso, não é possível dizer àquela escola, adota outro manual. De outra forma teria sido possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Para a defesa da honra, dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, por 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, não é hábito do PCP utilizar este instrumento regimental, mas começa-se a tornar demasiado, eu diria, deselegante, para não ser eu deselegante, esta forma de tratar os assuntos por parte da equipa ministerial. E o Sr. Secretário de Estado acusou o PCP de mentir deliberadamente sobre os valores da ação social escolar. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, se o Governo não conhece a realidade, é pena porque tem a obrigação disso. Se não houve aquilo que a oposição diz, é preciso ter mais atenção para depois não fazer acusações dessas. E vou agora ao detalhe dos números para perceber aquilo que estamos a falar. No sétimo ano, sem incluir os cadernos de atividades, portanto, incluindo só os manuais obrigatórios, o valor dos manuais é de 204 euros e 1 cêntimo. 204 euros e 1 cêntimo. O apoio máximo do primeiro escalão da ação social escolar é de 140 euros. Há uma diferença de 64 euros e 1 cêntimo. O que corresponde a um apoio de 68,6%. No sétimo ano, incluindo já os cadernos de atividades, o valor é de 233,47€, o que comparado com os mesmos 140€ de apoio máximo, dá uma comparticipação de 60% do valor. E, portanto, quando nós afirmámos que os apoios da ação social escolar não garantiam gratuitidade, estávamos a dizer a verdade. E quando o Sr. Secretário de Estado nos acusa de mentirmos, demonstra o contrário. Não se fica só pelas afirmações de que mentimos, sem demonstrar o contrário. E, portanto, desafio o Sr. Secretário de Estado, tal como já fiz noutras reuniões, a contrariar estes números. Porque estes são os números feitos com base naquilo que custam os valores, nos verdadeiros valores dos manuais escolares. Se nos acusa de mentirmos, demonstra essa mentira.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. O Sr. Secretário de Estado Adjunto da Educação pretende responder? Tem a palavra.
Aquilo que eu espero é que os números que o PCP comunique os números e nós responderemos. Porque, não, com certeza, porque aquilo que nós temos é que os manuais de aquisição obrigatória, nos termos da lei, são cobertos por estes custos. Portanto, eu não conheço os números que o PCP está aqui a querer dizer e, portanto, em função dos números que nós temos a cobertura integral. E, portanto, estou à espera que o PCP, e era bom que o PCP não fizesse isto apenas para um ano. Eu gostava que o PCP fizesse para todos os anos da escolaridade obrigatória. E gostava de ver o que é que o PCP tem a dizer também nessa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado João Oliveira, se quiser fazer chegar à presidência da Comissão as informações que têm em seu poder para poder obter um esclarecimento mais qualificado da parte do Sr. Deputado de Estado, fará o favor de o fazer chegar. Nós despedimos da Sra. Ministra da Educação e dos Srs. Deputados de Estado, mas a nossa reunião vai precisar de continuar por mais 3 minutos. E, portanto, eu pedia que fizéssemos uma pausa de 2 minutos exatos para resolvermos 2 ou 3 questões.